Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Você gostou como começa aqui?
Você se preparou pra isso, né?
Eu não me preparei tanto quanto essa abertura que eu vou ler aqui. Minha convidada é uma gigante da beleza, é um ícone da TV, é uma referência para vários profissionais. Ela foi a primeira mulher maquiadora a ficar famosa nesse Brasil. Treinou muitos maquiadores que estão aí arrasando e fazendo carreiras maravilhosas na beleza. Fundou uma escola de maquiagem chiquérrima quando ninguém nem falava sobre isso. O currículo dela é extenso, calma. E além de tudo, é pós-graduada em semiótica, psicanalítica, mestre em comunicação e semiótica. Caraca, tem um guarda-roupa invejável. Isso é verdade. E uma risada que preenche espaços.
É,
ah, gente, ela é Vanessa Rosana.
Ou a Rosana, que muita
Rosana.
Gente me chama, né? Exato.
Rosana para os íntimos.
Rosana só para os íntimos.
Ela é Vanessa Rosana, bem-vinda.
Eu não tô acreditando que eu cheguei aqui, garota.
Você
depois
chegou?
De todo esse currículo, veio a hora da exaltação dos humilhados. Aqui, ó, tô sentada
da
na sua frente.
Humilhados, querida, com esse currículo, você tem sei lá o que de semiótica. Eu não sei nem o que é semiótica, pô. Sei lá. Tipo, bem-vinda.
Eu tô assunto.
Caraca, meu, a mina lê livro, assim. Não é só ver um vídeo no TikTok, tipo eu. Ah, eu sei, eu vi no TikTok que pra segurar um jacaré no colo, é assim. Não, ela vai lá, ela estuda. Entendeu? Bem-vinda!
Ah, eu tô super honrada, obrigada. Tô muito feliz de estar aqui.
Bom, e hoje estamos aqui unidas por Lancôme, marca referência em maquiagem, em fragrâncias, em produtos de skincare pro corpo, pro rosto, pra tudo. O que que Lancôme não tem? Assim, o que não tem, quero que mande pra minha casa. Já deixa na lista que eu quero. E atenção, esse episódio é apresentado por La Vie Belle, que é esse perfume aqui que você já conhece muito bem de Lancôme, que agora ganhou uma nova versão mais intensa. Uma versão, assim, mais especial, que é o La Vie Belle Iris Absolue. Então, você que ama fragrância, que ama perfume, assiste aqui que a gente vai falar muito sobre tudo, sobre beleza. Já trabalho com Lancôme faz muitos anos, já fiz muitas coisas de La Vie Belle. Tenho várias amigas que ficam me mandando mensagem perguntando se tem La Vie Belle sobrando lá no escritório
isso,
da Bonita de Pele.
Não tem um lá. Ah, pra você me mandar?
É.
Não é isso?
Uhum. Não, mas esse perfume, principalmente, tem fila de espera. Então, assim, você que tá assistindo, que não é minha amiga, compre o seu, tá?
Aquelas,
não,
né, tipo, só para as amigas.
Só
é
para
isso.
As amigas. Bom, eu já quero começar te perguntando.
Lá vem.
O que faz a vida intensamente mais bela para você? Nossa!
Meu Deus, eu achei que a gente vinha falar só de maquiagem.
Não, você tem mestrado, doutorado, agora vai ter que falar chique aqui.
Meu Deus.
Vai!
Não sei, eu sou mãe, daí minha filha é isso, né? Ela é uma intensidade de emoções desde o dia que ela nasceu. Tudo fica muito mais complexo, mas também ganha outras cores. É um mosaico muito mais interessante. E por isso, eu acho que a vida, ela tem uma intensidade, uma dramaticidade, mas também uma beleza de uma profundidade que eu não tinha antes de ser mãe. Sem querer romantizar a maternidade, porque não é fácil e eu não recomendo. Tá?
Nossa!
Mas tem que jogar a real.
Sim.
Mas eu acho que sim, eu acho que…
Mas você sempre quis ser mãe?
Sempre.
E você sempre soube que você ia ter uma filha chamada Pina?
Não.
Não?
Não, sei lá.
Tipo, você não sabia que a Pina ia existir?
Não. Ela é demais.
Especial desse jeito, não tinha como, né?
Não, imagina, ela é tudo, ela é tudo.
Ela é tudo.
Ela é tudo.
E aí, quando você ficou grávida da Pina, você descobriu que era uma menina, você falou assim, é agora. É a herdeira do Império da Beleza,
será?
Como que foi?
Não, o Império da Beleza é seu. Eu acho que você…
Não, não é não. Nós dividimos. Tem várias donas,
é
tá?
É verdade, é verdade.
É,
a gente
tem vários
lá…
condados.
Exato. Desde o começo, essas capitanias hereditárias foram divididas entre algumas pessoas.
É.
Quem tá chegando agora que vai ter que entender essa subdivisão aí. Vai ter que lutar, entendeu? Não é verdade?
Aí, você ficou grávida da Pina. Eu lembro, eu te encontrei em São Paulo Fashion Week. E você tava com a barriguinha…
Uhum.
E aí você, eu tô grávida!
É, daí misto de emoções, loucura, puerpério, uma outra vida. Eu sempre falo que pra mim a maternidade é tipo um… Se eu fosse desenhar, assim, ou mostrar um filme pras pessoas, é tipo… Imagina que isso era um continente, e daí aconteceu uma pangeia. Daí cada parte daquele continente se separou, e daí começaram umas explosões. Ah, meu Deus, dá até tudo se reconfigurar, demora um tempo pra você entender quem você é depois disso. Então as coisas foram se assentando, demorou um tempo pra eu também recuperar e entender a minha carreira, pra onde eu tava indo, o que eu tava fazendo. Eu tive que parar um monte de coisa, sou profissional liberal, né? É SPJ, então não é que eu tive licença maternidade. Aí eu meio parei de trabalhar, voltei, e daí o meu tempo não é como o tempo das outras pessoas. Então tem que ter vários ajustes aí nessa… conta da maternidade.
Mas tudo valeu muito a pena, que é uma mina muito legal.
Ah, ela é muito, ela é demais.
Ela é demais.
Ela é demais.
Ela é demais.
Para,
é.
A gente pode ficar todo um
não,
programa só falando sobre
ela. Eu posso só
contar
uma coisa da Pina? Porque assim, a gente vai se maquiar várias coisas, mas assim, pra mim, um dia que me marcou muito foi um evento que a gente tava numa loja, que você chegou com a Pina. E ela chegou de casaco de pé, tipo, casaco de pelo, assim, de onça, né? Tipo, com cabelo roxo. E uma cara, tipo assim, ai, vocês… Ai,
sempre isso.
Sabe? Uhum. E aí, meio bem adoles, assim.
Agora tá máximo.
E com um saco de McDonald's, assim, que é uma coisa muito adolescente. Era, tipo, 6 da tarde, sei lá. E ela, tipo, comendo uma batatinha, assim.
Mesmo humor.
É, aí eu falei assim, ai, que tudo! Você gosta de McDonald's? Olha isso, tipo, que pergunta de tia. Ai, que tudo! Quer enturmar. Ai, que tudo, você gosta de McDonald's? Aí ela, assim, ah, nem ligo.
É, sempre, não, sempre assim, é, tipo, poucas ideias. Não vou falar muito com você, não troco muita
tipo
ideia
assim,
com muito…
Tipo assim, ai, desculpa, cringe. Vaza, cringe,
é,
sabe?
Mas é assim, é adolescente. Todo mundo passou
ela
por
é
isso.
Ela é perfeita, sério. E o look, lookaço, assim, um casacão. Tipo assim, ai, nem ligo, sabe? Ai, nossa.
Não, e agora tá nessa, tipo… Maquiagem todos os dias.
É.
Uhum. Pra ir na escola, maquiagem corretivo, tudo. Tipo, quer fazer babyliss. Tipo, eu nunca fui assim quando era adolescente. Eu era o inverso disso. Então, pra mim é. Meu Deus, o que tá acontecendo? Tá bom.
Bom, ela tá na casa certa, né?
É. Tá aí.
Inclusive, vamos fazer uma sacolinha para a Pina aqui depois. Já quero encomendar aqui, Lancôme.
Alô, Lancôme?
Lancôme, vocês aí, produção, queremos um recebidos para a Pina.
Exato.
Entendeu? Uhum. Isso é o mais importante aqui do programa. Bom, antes de começar a maquiagem, você acredita que a felicidade da mulher é um ato de resistência?
Nossa, é demais. Felicidade da mulher é um ato de resistência. Eu vou dizer por quê. Porque toda construção social nos leva para um outro lugar, que é de duvidar de si mesma, que é da síndrome da impostora, que é de não acreditar naquilo que você está fazendo, de não acreditar no que você está sentindo, de sempre de se colocar em xeque. Então, tudo leva a isso. Então, o momento em que você está na sua própria pele e fala, nossa, é isso mesmo, estou sentindo que o que eu estou fazendo faz todo sentido, o que eu sinto e o que eu penso estão caminhando juntos, estou me sentindo feliz. Claro, felicidade não é um negócio que, ai, meu Deus, eterno, né? Aquele momento. É uma baita resistência. Eu acho que é uma potência. E a gente deveria pensar mais sobre isso, assim, todas as nossas ações, sejam elas de beleza ou não.
Falou.
Tá? Ablei.
Ablou. Bom, vamos tirar a maquiagem e, quer dizer, você já tá com a cara lavada.
Eu, mais ou menos.
Não, é, você tá com… Assim, ó, agora…
Eu tava lendo no Bonita de Pele hoje, produtos que substituem a base.
Ah!
Eu li esse post, eu vim preparada pra isso.
Curtiu?
Claro.
Compartilhou?
Não, compartilhei não, mas eu curti, tô falando com… Você, né? Tô aqui, ó, sou consumidora. Aqui.
Gente, a gente vai… É a primeira vez no videocast da Bonita que eu dei essa piradinha. E aí eu falei assim, ah, já que a Vanessa vai vir aqui, vamos ficar conversando e gravando o videocast enquanto a gente se maquia.
Tá bom.
Entendeu? Porque daí a gente fica trocando ideia de produto, de técnica, que é isso que o Brasil quer ver.
É.
E você é uma das pessoas mais pedidas nesse videocast na Bonita
Porque
de Pele.
Porque demorou tanto?
Gente,
é isso que eu quero saber.
É muito canceriana.
Por que eu não tava no episódio 1?
Gente!
Se pau 2.
Eu não tô acreditando como você é canceriana,
você,
Vanessa.
Você deveria saber. Vocês não
Olha
somos
isso.
A mesma, do
é
mesmo
a
signo.
Mágoa. Ela tá com mágoa, porque não veio no… Esse, mas esse aqui é o episódio 10,
eu
sei lá. Tá, acabou de começar.
Será? Acho que não. Eu acompanho todos.
Não.
Não é… Produção, qual é o número desse episódio?
Produção, manda aí no… Fala aí.
Eu quero saber.
Pode. Quê?
Esse é o episódio 38, eu gostaria
não.
que isso ficasse registrado, entendeu?
Não, impossível, não é o episódio 38. Sim, não, é porque é de todas as temporadas.
Desde que começou. Bom, vamos deixar para as pessoas que estão ouvindo que elas possam fazer o julgamento delas a respeito disso.
Gente, olha, vocês desculpem que eu trouxe convidada canceriana. Sempre é a lavação de roupa suja esse signo.
Sempre. Ou
olha,
signo
o signo que precisa de terapia, tá? Eu sei porque eu sou.
Amiga, 2 vezes por semana.
Caraca.
É isso.
Bom, vamos lá, vamos maquiar.
Tá bom.
Bom, eu vou começar passando um sérum na minha pele, porque eu tirei agora a base Genifique, icônico de Lancôme. Sérum que existe já há muitos anos e é um dos best-sellers de Lancôme, que é hidratante, antioxidante, trata linhas finas. E faz uns anos que ele ganhou uma nova fórmula com prebióticos e probióticos.
Será que eu passo esse?
Eu acho que dá pra dar. Sabe uma coisa que é legal do Genifique? Dá pra misturar uma gotinha dele na base, se
então,
você quiser.
Então vamos.
Isso hoje fica lindo.
Quem vai coordenar essa maquiagem hoje é você.
Ah, é?
É?
Então tá. Então você vai. Você
podia me
misturar...
contar, por exemplo, o que tá acontecendo no TikTok de novidades?
Você não sabe? Você não mente que você também fica assistindo TikTok que nem eu?
Eu não fico assistindo enlouquecidamente, mas eu tenho que ter conteúdo, né? pra conversar, pra saber.
Pra hablar na internet.
Pra hablar. E agora, tem duas aqui, ó.
Tem a Tandoli Ultra Wear Nova. E tem, qual que é essa? E tem a Glow também. Olha, eu vou me... Ai, ui!
E se a gente misturar?
É, eu vou misturar, eu acho, pra chegar numa cor. Eu nunca uso base...
Eu já sei o que eu vou fazer.
Num tom só, sabia? Eu sempre dou uma misturada em tom, não sei, uma coisa meio louca.
Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa daqui, que é acabamento fosco, vou passar no meio, no centro. E essa aqui, que é glow, vou passar na lateral. Vambora.
Mas ela tem um acabamento muito belo. Mesmo a que não é glow, ela deixa uma pele natural.
Deixa eu ver.
Ela é um semi-mate, assim... Com acabamento bem construível. E aí deixa uma aparência bela.
E no começo, quando era tudo mato, que a gente tinha que explicar para as pessoas o que era construível?
Ah, mas isso eu aprendi outro dia, para falar a verdade.
Que ninguém, porque tinha a palavra em inglês, buildable.
Buildable.
Aí você falava, como é que fala buildable para as
então,
pessoas?
Então, falando em começo, quando era tudo mato, conta pra gente de onde veio Rosana. Conta como você chegou aqui. Que a gente quer saber da caravana de Jales. E conta, que caravana que você chegou, como que você chegou, o que você veio fazer e como que você virou a Vanessa Rosan, assim,
meu
que a gente
Deus.
Conhece.
Vambora, tá bom. Começou.
Conta, é, uma que fala.
Tá bom.
Você gosta que a primeira pergunta é, conta de que caravana você veio.
Que caravana? Bom, eu vim na caravana de Jales, é uma cidadezinha do interior do estado de São Paulo. Não tem muita coisa acontecendo lá, mas tem uma icônica praça onde tem um jacaré. É, não é qualquer cidade do interior que tem um jacaré numa praça.
Bonito, assim, pra tirar foto?
Bonito.
Bonito fica a seu critério.
Aí é uma coisa que a beleza tá nos olhos de quem vê, né? A gente vai ter que decidir isso depois. Mas assim, eu acho simpático. Assim, a coisa do jacaré, não sei, numa praça que você leva as crianças e tal. Mas ele tá lá. Quer dizer, eu nem sei se ele tá lá ainda. Mas então, Jales é isso. Meus pais foram pra… se conheceram lá.
Os dois eram de Jales,
meu
morava
pai
lá.
É de uma cidade perto. E aí eles conheceram lá, na praça.
Conheceu?
Se conheceram na praça, era onde tu, você ia conhecer.
Gente,
as pessoas
que
na praça.
Gente, o que a Dona Vânia tava fazendo, paquerando na praça?
Dona Vânia, minha filha, você precisa ver as roupas que ela usava.
Gente.
Na época.
Gente.
Terrível, tá? Pisciana.
Pisciana?
É, opa.
E uma gata, né, sua
e
mãe?
E uma gata. E uma gata.
E aí, chegou ela lá, tal.
E daí, bom, se casaram, aí na vida do interior, é casar aí, na época, né, e ter filhos. Daí minha mãe saiu da escola, fez até a oitava série, saiu da escola, se casou. E foram morar em São José do Rio Preto. Meu pai trabalhava numa empresa de máquinas agrícolas. Ele viajava muito. Depois decidiram vir para São Paulo, tentar o sonho da família na cidade grande. E abrir uma empresa que revendia máquinas agrícolas.
Ah, então você mudou para São Paulo?
Mudei.
Quantos anos você tinha?
6.
Ah, então você veio criança.
Uhum.
Entendi.
Bom, e aí foi isso. Daí meus pais montaram essa empresa, trabalharam nessa empresa que era deles por 35 anos. Eu trabalhei lá com eles também.
Daí você trabalhou nessa empresa deles, mas aí você foi fazer faculdade.
Eu trabalhei lá, porque tinha que trabalhar. E aí eu tinha que aprender sobre máquinas agrícolas. Então, se você quiser saber sobre motores dois tempos, você pode me perguntar. Se precisar operar, por exemplo, um trator, uma motosserra, uma roçadeira, eu sou apta.
Motosserra também?
Também.
Pra colher milho, por exemplo.
Essas daí
que
são bem maiores, né? Daí já é uma máquina maior, né? Não vai ser, não vai ser. Mas imagina que eu trabalhava, na época que eu trabalhava no setor de máquina de assistência técnica. Então eu tinha que ficar respondendo as pessoas que ligavam, putas que recebiam orçamento, que fundiu o motor, explicando que… Então, moço, o senhor não fez a mistura de óleo com gasolina como deveria,
era,
entendeu?
Isso que você fazia?
Era.
Tipo, você era o saque da máquina agrícola.
Eu era o saque da assistência técnica.
E quantos anos você tinha?
Sei lá, 16.
Caraca, e aí de lá você foi fazer faculdade do quê?
Daí eu fui fazer comunicação social, publicidade na SPM. Eu queria fazer Belas Artes, na verdade, mas não ia dar pra convencer minha família.
E aí então você fez comunicação social, publicidade.
Uhum.
E como que você chegou na maquiagem? O que uma coisa tinha a ver com a outra?
Não sei, nada.
Você gostava de maquiagem?
Viagem,
você maquiava?
É. Não.
Você não maquiava?
Não.
Tipo, você não era a louca do produto, da marca?
Não,
tipo,
tinha
você...
isso na minha época.
Não... É, não tinha muito, né?
Não
tipo, tinha,
sei
lá, MTV, Revista Capricho, umas coisas que a gente via.
Exato.
Que era a ref que a gente tinha.
Exato, de beleza e de moda. E acabou.
E você era roqueira? Como que era, assim, a jovem Rosana?
A jovem, fui meio tudo, sabia? Eu já fui, tipo, neo-hippie, saia indiana, sapatinho boneca, sabe?
Ah.
Já fui meio do rock também, frequentava a galeria do rock. Frequento até hoje, porque minha filha vai comprar tênis lá. Já fui É meio tudo, Jana, eu acho, sei lá.
Então você passou
todos
por várias
cabelos,
eras.
Você pode imaginar, é.
Você, tipo, foi loira, cabelo
uma
colorido.
Uma vez tentei ser loira. Tentou? Deu, não deu certo. Eu saí do salão loira e entrei no outro do lado. Pra ser
falou,
morena
pinta de
novo. Não vai dar. Não deu, entendeu? Não é pra mim mesmo. Esquece.
E aí, depois da faculdade, com o que você foi trabalhar? Como você chegou na beleza?
Eu fui trabalhar como trainee no Itaú Seguros. Numa agência de publicidade que tinha lá. Dentro do Itaú, que atendia os corretores. Nada a ver, né?
E que horas que chegou o esfumado?
Ah, tá isso, eu não usava maquiagem. Tipo, eu tinha um corretivo, um batom marrom meio bronze, que era tipo a cor dos anos 90, uhum. 80, 90. Tem um lápis preto que eu usei eventualmente. Só, mais nada. Tipo, não tinha essa coisa de falar de maquiagem, saber de maquiagem. Era uma coisa muito pontual.
Não
que
tinha
aparecia.
Esse monte de marca no Brasil.
Não tinha.
E o que chegava era muito pouco, né? Não chegavam todos os produtos
e
ainda.
E tinha uma separação bem clara entre produto de luxo e produto nacional.
É.
Só que era uma separação não só de lugar. Por exemplo, você é produto de luxo. Você era perfumaria, num shopping e tal. Ou na Bibelô, que era na Augusta ali, que era, nossa, quando eu entrei pra maquiagem, era tipo, eu vou entrar na Bibelô, meu Deus. Era assim, ah, parecia um templo, tudo dourado. E tinha o produto nacional que não tinha muita opção e era de baixa qualidade. Não era igual hoje, você compra um produto nacional que é incrível, sabe? Que tem uma baita performance, ou que você pode equiparar ele com um produto importado. Não era assim. E aí, então não tinha muita maquiagem, não ligava muito pra isso. Bom, fui trabalhar no programa de trainee, comecei a ficar infeliz e tal. E não é isso que eu quero, não sei o que eu quero, o que eu vou fazer da minha vida. E eu pensei em tentar fazer fotografia, que era… Bom, lembra que eu queria fazer Belas Artes, né? Não deu certo, não tinha como convencer a família. Aí eu falei, vou pra fotografia, vou fazer um curso de fotografia no Senac. Cheguei lá no Senac, era um curso de mais 2 anos. Eu falei, putz, 2 anos, vou comprar material, não vai dar, não tem como. Aí eu vi lá, curso técnico de cabelo. Eu falei, vou ficar com essa informação. Vou pra casa pensar.
Do nada!
Do nada. Daí eu tô falando com a minha mãe, pensando, ah, então, porque eu vi esse curso técnico de maquiagem, curso técnico de cabelo. Ela falou assim, ah, de repente se você fizer, a gente pode pensar num negócio juntas e abrir um salão.
Porque ela já trabalhava com cosmetologia?
Não, minha mãe tinha até a 8ª série.
Caraca!
Minha mãe é assim, minha mãe tinha que vir aqui. Atenção, porque ela tem
não,
a melhor história.
É que a Vânia, ela é maravilhosa.
A melhor história. Minha mãe fez até a 8ª série. Casou, foi ser mãe, dona de casa, tudo. E aí, não consigo parar, quero continuar estudando. Teve uma lavanderia, fez várias coisas, vários pequenos negócios. Aí ela decidiu fazer supletivo. Fez supletivo. Daí ela quis fazer faculdade. Daí ela foi pra Embi Morumbi fazer cosmetologia. Mas isso eu já era maquiadora. Então já tinha passado um tempão.
Meu Deus!
E aí depois ela foi fazer MBA. Então ela continua. Daí agora que ela tá assim, super prestando, fazendo consultoria pra marca nacional, vendo fórmula, um monte de coisa. Incrível, assim. Daí essa história dela é muito mais interessante que a minha.
É muito linda!
Ela
não, tem... mas é muito legal.
É muito emocionante ela falando, assim. Que ela nunca imaginou, era o sonho dela, nunca imaginou que ela poderia fazer isso, que ela nem sabia que isso seria uma carreira. Daí é isso. Ela trabalhou com máquinas agrícolas 35 anos com meu pai, né, nessa empresa que eles tiveram familiar. E ela foi meio que cavando essa saída por dentro, sabe? Como é que eu vou fazer isso? Ah, vou estudar à noite, vou fazer… Numa época que o online era… Não é igual hoje, que você fazia aula online. Não. Então ela foi fazendo, ela estudava à noite, ela foi dando os pulos. Ela é demais.
E aí, quando você viu o curso de cabelo, ela falou… Se a gente fizesse alguma coisa juntas?
De repente a gente faz alguma coisa juntas, mais pra frente. Aí eu pensei, ah, bom, vou fazer o curso de cabelo porque… Sei lá, tô meio perdida e se tudo der errado, pelo menos eu sei fazer o meu cabelo, já é alguma coisa. Porque eu sempre tava mudando de cabelo. Então, eu tinha essa pira de ficar mexendo no cabelo. Aí fui fazer o curso, tinha um centro técnico do Senac, era só de beleza, descendo a Frei Caneca pro lado do centro, perto da Louca. Pertinho ali. Referência.
Sempre alguém fala da Louca nesse programa. Olha, grande referência.
Quem sabe, sabe.
Quem sabe, sabe. Só quem viveu sabe.
Pois então. E aí eu fui lá, fiz esse curso e abriu, fiz o curso de cabelo e à tarde abriu o curso de maquiagem. Falei, ah, vou fazer meio. Você já tá super avançada na maquiagem, né?
Não, eu tô
né?
passando um batonzinho quando você
não,
fala.
Não, eu vou pro corretivo.
Tá.
Eu vou fazer. Vou fazer esse curso aqui de maquiagem, meio de complemento. Eu amo esse corretivo.
Esse corretivo é perfeito.
Eu amo.
E esse corretivo, que é o Tan Idoli Ultra Wear, ele tem um aplicador.
Olha aqui.
Enorme.
Foca.
E ele tem uma textura que dá. Se você não quiser usar a base no dia, você pode construir a pele com ele. Se você usar os dois, show, perfeito. Mas ele já é muito construível, né?
Ele é muito bom.
E ele tem uma cobertura maravilhosa. Ele é hidratante, ele não craquela. Ele é uma loucura, tá?
Ele é.
Esse corretivo é uma loucura.
Eu acho que, assim, é um dos meus favoritos. De fórmula. E entrega e pincel e tudo.
De tudo, sim.
Tipo assim, ele é tudo mesmo.
Ele é tudo.
E aí que eu fui fazer esse curso, gostei, abri o curso de maquiagem. Falei, vou fazer de complemento. Já tô aqui mesmo. E eu tive um professor, eu gosto de dar nome, os créditos pras pessoas, né?
Sim.
Que foi a pessoa que me mostrou que era possível viver disso, que isso era uma carreira e que educação e ensino podiam ser uma possibilidade. Porque ele tem uma didática. Pode falar a palavra aqui?
Uhum.
Foda. Ele chama Beto França. Ele é um artista, mas ele tem didática, ele sabe ensinar. E aí, eu comecei a assistir as aulas dele e ficar encantada. Tipo, meu Deus, nossa, o que ele tá fazendo com esse pincel?
Mas era de maquiagem aí?
Já, maquiagem.
Porque daí você fez cabelo, aí foi fazer maquiagem.
É, eu fazia cabelo de manhã e abri o curso de maquiagem à tarde. O mercado começou a mudar. Chegou uma marca gringa no Brasil, né, canadense, abriu uma loja, meu Deus, o frisson, não sei o que, nanã. E a gente falou, ele me falou, você quer fazer uma aula de maquiagem comigo? Eu vou fazer uma aula para algumas clientes, se quiser a gente vai junto. E depois de lá a gente passa para conhecer essa loja, que era assim, nossa, tem que passar lá. Daí a gente foi, fiz a aula de automaquiagem, achei super legal, ele me ensinou. E foi a primeira aula de automaquiagem que eu vi alguém dando. Aí a gente saiu de lá, foi no shopping Iguatemi e foi conhecer essa loja, que era assim, nossa.
Que ano que era isso? Era tipo 2008?
2002.
Quê?
2002.
2002?
2002.
Jura?
Uhum. Eu fiz o curso, entrei no curso de cabelo em 2001.
Meu Deus! Era outro mercado de beleza.
Não tinha nada.
Não tinha nada.
Era eu, os dinossauros. Mais nada. Só. Nós. Entendeu? Não tinha nada, nada. O meu primeiro kit de pincéis que eu comprei no curso do Senac, que eu fiz, era da Caterine Hill. Era o que tinha. Eram cinco pincéis. Era o máximo que
você
conseguia.
Que era o que dava pra comprar no Brasil,
exato,
assim.
Exato. Tipo, dentro das minhas possibilidades financeiras, começando um curso. Tinha uma pessoa que trazia produtos importados da gringa. E daí ela trazia numa mala e passava nas escolas, passava pra vender. O dia que a mulher chegava, era assim, parecia o Natal. Ela abria a mala e daí tinha lá tudo que você pode imaginar que hoje tem aqui no Brasil. Uhum. Mas a gente nem sabe. Então você abria e falava, nossa, abria a mala, parecia que vinha uma luz de cima, assim. Meu Deus, a gente pegava os produtos, ficava olhando, assim. Nunca vi, sabe? Tipo,
não, é porque as jovens que agora, elas têm todas as marcas, todas as opções.
Todas.
Têm todas as lojas, e-commerce e tudo.
Uhum.
Elas não sabem como era difícil da gente conseguir as coisas. Não tinha. Não tinha no Brasil, meninas.
Não tinha. E não,
era
e,
uma
assim,
loucura.
Você tinha que achar alguém que trouxesse pra você. Não era uma coisa tão simples assim.
Esse mercado mudou muito, graças a Deus.
Graças
entendeu?
A Deus.
Estamos aqui, ó. Agora é fartura. Olha na nossa mesa. Tô
misturando duas bases
agora
aqui
é
com acabamentos diferentes.
Com mate, qual que você quer?
Ai, nem sei. Deixa eu ver. Acho que eu vou passar uma em cima.
Mas e aí? Daí você foi lá, visitou a loja, já
daí
deixou o currículo?
A loja, chegou lá, ele tinha umas alunas que ele já tinha dado aula, que ele conhecia. Então ele conhecia um pessoal da equipe. Ah, a gente tá contratando. Você quer deixar o currículo? Perguntaram pra ele. Aí ele falou assim, eu já tô trabalhando, não sei o quê, mas de repente minha assistente, se quiser deixar. Aí eu falei, tá bom, vou trazer o currículo. Fui lá, fiz entrevista, era final de 2002. Janeiro de 2003, comecei a trabalhar.
Nossa! Uhum. Então, tipo, a beleza te escolheu.
Acho que
foi
sim,
foi isso,
né?
Tipo, vou fazer esse curso, vou fazer esse outro curso, vou deixar o currículo, pá.
Vambora,
era ela, era pra ser.
Vai, nossa, até parece. Aí fui.
Mas era.
Comecei a
ser.
Trabalhar de vendedora, na loja que chamava artista, era muito chique, ainda é muito chique. E aí toda coisa de um universo. Eu falei, nossa, me formei em maquiagem, fiz o curso, agora eu já sou maquiadora. Primeiro dia de trabalho, eu olhei tudo aquilo e falei, eu não sei nada. Eu não sei nada.
O que eu faço com isso?
Meu Deus, tem, tipo, como assim? Sete tipos de base diferentes? Eu não consigo nem. Calma, eu só tenho três na minha maleta, né? Deixa eu começar. E é isso, eu fui aprendendo, fui vendo, fui. Daí fiquei 6 meses na loja e abriu o processo seletivo para ser treinador da marca no Brasil. Ah. E eu fui. Eu quero uma sombra. Ah, essa aqui.
É essa? Não, eu passei uma meio roxinha. Ah, é que você já tá com uma sombra meio douradinha, né? Aí.
Aqui, eu tô
que
com
você
essa.
Passou. Não,
ah,
não passei... você passou essa?
Eu não passei nada, não, ó.
Seu olho é dessa cor, assim?
É, porque quando passa o corretivo aqui já vem a outra cor, né? Já parece que tá de sombra.
Eu passei uma meio rosadinha, meio
lilazinha.
Deixa eu ver,
eu gostei.
Ó, tá vendo?
Combina com você.
É, eu gosto assim, meio rosadinha.
O que que eu vou aqui? Deixa eu pensar.
E aí, você foi indo, foi virando treinadora. E aí, nessa época, você já começou a maquiar as pessoas, assim? O que que você fazia? Você fazia editorial, maquiagem? Porque não tinha internet, como hoje as pessoas começam a carreira delas, né? Falando de maquiagem. E isso tá muito ligado nas redes sociais. Hoje, a carreira é construída ali nas redes sociais antes de tudo.
Super.
E nessa época, você fazia editorial, desfile. Social, pra depois ficar conhecida. Era muito diferente, né?
É, você tinha que fazer muito corre antes da sua cara aparecer em qualquer lugar.
E qual que era o corre que tinha que fazer?
Editorial, chegar em vários... Ah, vou ter que ir amanhã em Salvador, fazer treinamento lá. Passava o dia inteiro fazendo treinamento. Volta, tem uma foto, não sei aonde, né? Então, eu fazia esse corre com essa marca e... A coisa foi, sei lá, aumentando de trabalho. Eu também tinha uma coisa da marca estar se implementando no Brasil. Então, tinha qualquer oportunidade que a marca tivesse de aparecer, vamos. Uhum. Tipo, camarote do carnaval. Vai lá trabalhar das 7 da noite às 4 da manhã.
Uhum.
Maquiando.
Vamos, preciso estar lá.
Tem que estar lá.
E também daí? Era outra realidade. Porque hoje as marcas, a relação dos eventos com as marcas, com as influenciadoras, hoje é um mercado de milhões.
Completamente,
né?
Diferente.
Naquela época era uma coisa muito, tipo, a gente estava entendendo como que as marcas, e blogueira ainda, não era nem influenciador.
Exato.
E a situação toda ia acontecer. Não existia essa verba que tem hoje,
não,
né?
Não. Então, qualquer oportunidade que a marca tivesse de estar em algum lugar, a gente ia. E daí a gente, eu, a mala, o kit de 27 quilos, vambora. E montando equipe, trazendo as pessoas da loja. E a gente começou a fazer São Paulo Fashion Week. E eu comecei a conhecer os maquiadores. E aí, nessa época, a marca dava assistência para o maquiador. Então, eu ia junto, acompanhava o teste que a pessoa estava fazendo. Daí, fui conhecendo as pessoas. E assim foi. E eu fiquei 6 anos lá, fazendo isso.
Você lembra como a gente se conheceu?
Não, eu sou muito ruim de memória. Eu tive 3 Covid, gente. Não sobrou nada.
Não
sobrou
nada.
3 Covid e uma maternidade. Eu não tenho mais nada. Tipo...
Cara, eu nunca vou esquecer. E eu também não sou boa de memória.
Vai.
Eu tava no São Paulo Fashion Week. Eu era estagiária da Erika… Estagiária, assim, assistente lá do journal da Erika Palomino, do São Paulo Fashion
Week.
Hit,
né?
Que era assim.
No São Paulo Fashion Week. E a festa da Erika no final da temporada?
Era tipo, entendeu?
Meu Deus, eu lembro que eu maquiei a Erika uma vez.
A festa no Love Story,
nossa,
né?
Nossa, era
umas coisas
um
assim,
acontecimento,
né?
Acontecimento, exato.
E aí, eu trabalhava no journal da Erika. E aí, eu tinha que fazer alguma sessão entrevistando pessoas interessantes, estilosas, sei lá. E aí, eu vi você passando no corredor da Bienal, que era quando a São Paulo Fashion Week era riquíssimo.
Nossa, era.
E você tava puxando uma mala de produto.
Claro.
E eu nunca vou esquecer,
vida.
Porque você estava de lenço palestino, que era essa moda.
Gente,
nos anos
é
2006, 2007, sei lá.
Tava
era tipo
ali,
2006,
né?
2007.
Exato.
E aí…
Hoje eu seria cancelada, por exemplo.
É, né, gente?
Né?
Mas calma, antes de cancelarem, lembrem que, tipo assim, era
outra...
tudo mato, literalmente. Amor, não tinha nem rede social. Era assim…
Ei,
a gente era…
Nada.
Entendeu? E aí… Era, você via, sei lá, na novela, alguém amarrou um lenço.
E aí você fazia igual.
E aí você fazia igual.
Exato.
E aí eu vi e falei assim, olha… E assim, era um lenço amarrado na frente que a gente usava. Que era uma coisa bizarra,
cada,
assim.
Olha, tem,
a gente
eu,
tem
às
cada
vezes eu
moda,
acho,
né?
Muito bom que não tinha redes sociais
não
naquela
tinha,
época.
É.
Graças a Deus.
O que você acha que foi o pior que você fez, assim, nesse começo dos anos 2000?
Bom, a gente não começou ontem, então é isso. Tem muitas imagens, né?
Imagens
e daí
difíceis.
Numa época em que a gente não tinha também… Tanto esse controle, enfim.
E a gente não tinha noção, porque a gente
nenhuma.
Tinha 20 e poucos anos. A gente tava, tipo, entendeu?
É isso.
Começando ali.
Não tinha nada, gente.
Não tinha nada. Bom, eu só sei que eu encontrei essa mina ali, puxando a mala dela.
Uhum.
E chamei e falei, ah, você topa participar da matéria que eu tô fazendo aqui no journal?
Você tá fazendo um strawberry makeup?
Ah, eu tô porque eu peguei esse batom aqui.
Cadê? Qual?
Eu não trouxe blush aqui.
Eu peguei
aqui.
Esse aqui, ó. Eu gostei, passei.
Então, eu tô sem blush.
Mademoiselle Smiles.
Nossa, mas eu fiquei Smiles. Muito strawberry.
Você tá super strawberry. Strawberry ainda está in?
Não, já foi.
Já?
Já foi.
Tá in, falar in ainda?
Não, já foi
não,
também.
Não, já foi também. Como fala agora, será?
Não sei.
Imagina. Qual é a
trending.
Palavra? Porque agora tem que ser uma coisa em inglês.
É
apesar
trending.
De in ser inglês, acho que não é inglês o suficiente.
Não.
Tem que ser 2 ou 3 palavras em inglês, né?
Tipo... E eu fiz também uma boca, misturei 2 tons de batom aqui da Lancôme.
Eu vi. Que
o
máscara de cílios você passou?
546 e 138. Eu vou finalizar com essa. Essa máscara eu não usei ainda. A Le…
Huit.
Le Huit.
Hipnose?
Lewitt
é Hipnose. Isso? Falei certo?
Lewitt.
Duolingo funcionou.
Lewitt. Vou finalizar com a Lewitt.
Muito chique. Não, a embalagem, né? Eu fico louca com a embalagem, eu amo. Aliás, máscara de cílios é meu, assim, é meu grande vício. Depois
eu
botão
sei,
vermelho.
Eu sei, você ama fazer 10 mil camadas de máscara de cílios. Você sempre amou, né?
Alucinada, muitas.
Tô alucinada.
Muitas.
Então, e aí foi assim que a gente se conheceu. E aí, acho que você já tava faz um tempo no rolê da moda. Eu tava começando ali. E logo depois disso… Você abriu o Liceu de Maquiagem.
Exatamente.
Que era, inicialmente, uma escola de maquiagem. Que ficava ali na Rua Augusta, no começo. Numa
uhum.
galeria muito fofa. Que era um momento,
eu
assim, super moderno.
Na verdade.
Era muito legal. Tinha o Beluxo,
nossa,
né? Nossa,
tinha
tudo.
O Alcides e os amigos
é,
ali depois.
Era, tipo assim, gatas modernas. E assim, ir na Augusta, nessa época, jovem, era… tudo, tá?
É.
E aí, a gente… A Vanessa começou a fazer o liceu. E você foi uma das primeiras pessoas que eu lembro, assim… A internet estava começando. Então, assim, o YouTube estava começando.
Isso
não
era
tinha Instagram,
dois,
obviamente. 2008,
2007. 2008. Então, eu já estava desde 2002. Fazendo isso.
Estava na maquiagem.
Exato.
Nesse momento ali, os blogs começaram a acontecer.
Opa!
São Paulo Fashion Week. E daí a Vanessa fez o liceu de maquiagem. E você foi uma das primeiras pessoas que eu me lembro que começou a ensinar maquiagem. Mas principalmente de um jeito profissional, né? Tipo, você falou, não, vou fazer essa escola que tinha tanto aula automaquiagem. Quanto também dava pra pessoa se profissionalizar. Tinha um curso maior, né?
Começou só com automaquiagem na Augusta.
Era só automaquiagem?
Só, porque lá tinha seis cadeiras. E daí a gente fazia automaquiagem, tinha o salão embaixo. E daí depois as pessoas começaram a pedir por curso profissional. E eu fui marcando num caderninho, porque a empreendedora do caderninho, né? É isso.
Coloca seu telefone se você
isso.
quer.
Isso, e daí a gente tá falando de uma época que não tinha Google Forms. Você uhum. tinha que, oi, ligar, telefone fixo, sabe? Ah, deixa eu ligar lá no liceu, alô, ligar. Ah, tá, aí alguém atende, daí marca no caderno seu nome, né? Seu telefone, seu e-mail, pra eu te retornar quando a gente abrir uma turma. Daí eu aluguei um outro espaço, fiz uma sala e fiz uma turma profissional. Deu certo. Daí começou a rolar. Tipo, eu lembro da primeira turma, assim, a Gisele Magatti, o Abner, um monte de aluno maravilhoso que hoje eu vejo, assim, brilhando. Daí eu falo, ai, minha primeira turma.
Tem muita gente legal que passou pelo liceu, né?
Um monte. O Dindi, o Rodrigo Costa.
Jura?
Uhum. O Rodrigo Costa tem uma história maravilhosa com ele. Quando eu era treinadora, ele foi contratado pra trabalhar na loja de Ipanema.
Uhum.
E eu fui lá dar o treinamento pra ele, primeiro dia. Tinha que dar um treinamento rápido. Porque depois tinha um treinamento de 5 dias, mas tinha que juntar uma turma. Então, primeiro dia, aí tá bom. Aí ele falava assim, isso aqui é o quê? Eu falava assim, isso aqui é blush.
Porque ele trabalhava com artes plásticas, ele pintava.
Isso, eu acho
ele
que assim…
Ele não era da maquiagem.
Não era da maquiagem, e também tava trabalhando com moda, com roupa, com loja, com outras coisas, né? Todo mundo dando seus pulos. E aí, ele falava assim, e esse aqui? Eu falava assim, esse aqui é sombra.
Querido!
Entendeu? Pensa nesse ponto. Então, eu treinei por 6 anos um monte de gente que saiu dessa empresa canadense que tá no mercado. Tipo, Henrique Martins.
Aham. Uhum. Que são, assim, os fodões, os mais mais,
exato,
entendeu?
Exato. E depois, eu ainda continuei treinando no liceu. Então, parece que o liceu tem que vai fazer 15 anos, mas 6 anos antes eu já tava como treinadora.
Uhum.
De um monte de gente que saiu de lá e que, enfim, continuou no mercado, né?
E que a gente é muito fã. O Rodrigo já veio aqui contar a história
eu
dele.
Vi.
Eu amo! E aí tá, e daí então começou o rolê.
O Henrique fala que eu sou a ama de leite da maquiagem.
Quem fala,
o
Henrique?
A mãe de leite da maquiagem.
O Henrique
todo
fala?
Mundo fala.
É muito bom. Mas é muito bom, é verdade.
Você
sabe que eu aprendi a esfumar o olho com você. Você
jura?
No curso do liceu lá
olho
da Augusta.
Tudo.
O olho tudo bocanada.
Naquela época tinha um batom rosa frio que tava todo mundo usando. A gente teve que fazer
Vocês
esse olho
lembram
todo.
Lembram desse drama? E aí era a gente, a Vanessa dava um papel, tipo uma folha, e você desenhava,
isso.
tinha uma carinha. E aí, você ela explicava a técnica. E você fazia com lápis, assim, pra explicar. Você vai esfumar.
Uhum.
Aqui, você vai colocar a sombra, o lápis embaixo, tal. Não sei o quê, o cremoso. Aí vem… E daí, eu fui lá, fiz a aula de olho tudo, boca nada.
Olho tudo,
aprendi
e aprendeu.
A fazer, a esfumar o olho com você, querida.
Olha só.
Tá bom?
Eu quero esse momento registrado para a eternidade.
Vocês podem colocar esse corte que eu aprendi aqui.
Por favor, obrigada.
Aprendi a esfumar.
É isso.
Espero que eu tenha conseguido manter esse legado, sabe? E que ela não me olhe às vezes e
não,
fale assim, nossa, você
tá
olha
sempre
esse
impecável.
Esfumado,
para.
Cara. Sério,
não, as maquiagens mais lindas.
Alanca.
É sim.
Bom, e aí tá. Então veio o momento do liceu. E aí nessa época do liceu… Você virou, tava ali mãe da maquiagem, já tinha treinado um monte de gente, começou a dar aula. Muita gente aprendeu a se maquiar ali no liceu, na automaquiagem. Porque nessa época não tinha tanto tutorial.
Não
tipo
tinha.
Assim, tinha pouquíssimas pessoas ensinando
Exato.
Maquiagem.
E era, não era todo mundo que usava YouTube, assim, no celular que tinha.
Não era. Então, tipo, as pessoas iam lá e faziam a aula. Quem que eram as suas referências, assim, de maquiador nesse momento que você tava começando nesses primeiros anos?
Então, nessa época eu tinha sorte de estar nessa empresa canadense, e a cada 6 meses eu viajava para a gringa, recebia treinamento e trazia as informações. Então, e já estava fazendo semana de moda fora. Então,
uhum.
eu fazia semana de moda de Milão, fiz Nova York, fiz semana de moda no México, fiz semana cuidava de toda a América Latina. Então, eu conheci um monte de maquiador que tinha referências, e daí fazia treinamentos, e, enfim, fazia semana de moda, conhecia outros maquiadores, aí ia trabalhar, sei lá, com a Alex Box, que eu falava, ai, meu Deus, eu não acredito que eu tô do lado da Alex Box, sabe? Ou com a Val Garland, tipo, meu Deus, eu tô na equipe da Val Garland. Esse tipo de coisa que, quando eu decidi montar o liceu, eu tive que escolher. Nessa época, essa empresa falou, você vai ter que escolher, ou você fica com a gente ou você monta a escola. Aí eu falei, vou dar um passo, vou montar a escola. Mas eu tinha todo esse repertório de treinamento, de conhecer outras pessoas. E eu tinha a experiência daqui de trabalhar com inúmeros maquiadores nos backstages do Fashion Week. Que, né, com o Daniel, com o Marcelo Gomes, com Cris Beato, que também estava ali meio começando. Um monte de gente que estava ali mais ou menos no mesmo, né, no mesmo lugar. E eu ficava vendo todas as coisas que eles faziam em jeitos diferentes, como cada um se expressava. Então, para mim, era como se eu pudesse assim, pegar cada pedacinho e ir juntando para sintetizar num curso, enfim, ou pensar numa formação maior. Porque não tinha. O Instagram veio em 2011. Então, o liceu surgiu em 2008. Não
era
tinha
outra realidade.
Tipo,
né?
Você não seguia a pessoa e ela fazia um tutorial. Você
não. Então... não, mas a gente conhecia os maquiadores disso, de Fashion Week, né?
Exato.
Eu conhecia, era fã por causa dos backstage de desfile, ia lá, via o que cada um fazia. E você sempre teve um estilo seu, né? Que hoje é uma coisa comum, o clean girl, né? Essa coisa tipo, cara lavar. Eu sei que você não gosta da clean girl,
não,
mas assim…
Tudo bem.
É essa coisa que agora a gente fala assim, make natural,
ah,
pele
é.
Glow.
Make natural.
Clean girl, sabe? Que deram 10 mil nomes.
Garota,
pra isso.
Garota, eu atravessei, vou falar pra você agora. Vou até chorar. Um momento que foi assim, eu comecei Esquadrão da Moda quando eu tava começando, um pouco antes de abrir o liceu. Então, eu tava nessa coisa da maquiagem natural.
Você tava no esquadrão antes do liceu?
Tava.
Que ano você entrou no esquadrão?
2008. Daí o liceu veio no fim de 2008, quase 2009.
Ah.
O programa tá 15 anos no ar.
Meu Deus.
É assim, uma loucura. Acho que é o único programa de moda e beleza que tá até hoje no ar e que, né, continua. E aí, eu lembro que eu falava de maquiagem natural, não vai usar nada, tipo, não precisa colocar uma… No auge da maquiagem de Instagram, do reboco. Tipo,
sim,
apaga tudo, contorna tudo, quebra tudo… Né, bota no nariz aqui, tá sobrancelha, tá preta, recortada, presa ali por corretivo, em volta. Então, eu tava, tipo, falando uma coisa na televisão aberta. E daí começou o Instagram, e aí começaram a postar sobre o antes e depois, como ficava lá no programa. E as pessoas desciam, falando… Ela não sabe maquiar, ela economiza maquiagem, essa garota. Por que ela tá na televisão? Eu não sei, porque você… Tipo,
jura?
Super agressivo, assim, uns bons anos. Tipo, ah, tem que trocar essa maquiadora, é um absurdo. Porque é isso, eu usava o que eu achava que precisava e não mais do que aquilo.
Uhum, você não queria, tipo, fazer uma cara em cima da cara da
pessoa.
E não
era sobre o que eu sabia fazer, era sobre a pessoa
conseguir fazer
aquilo em casa sozinha. É. Porque não era, né, apesar de ser um programa de transformação, a ideia era que ali fosse uma aula para ela aproveitar e conseguir replicar. Tanto que ganhava uma maletinha no fim, porque a pessoa era pra fazer em casa e tal. Nossa, as pessoas revoltadas. Como que ela, tipo, não sabe maquiar?
E aí hoje é
eu
tudo que as pessoas querem.
Eu traumatizei com o Cut Crease, garota. Porque eu falava assim, eu acho que eu não sei fazer mesmo.
O que é Cut Crease?
Essa maquiagem que foi no auge que apagava aqui com corretivo, fazia um recorte com corretivo aqui. Daí fazia o côncavo bem cortado,
sei.
Esfumado.
E aí aquele ponto, aquela final esfumada.
Daí botava
aqui.
Delineador, daí botava cílios, daí botava aqui branco. Daí põe na...
Isso chama Cut Crease?
Chama.
Ai, gente, eu não gosto dessa maquiagem. Nada contra quem faz, mas assim,
é, não,
boa
eu pensava,
sorte.
Nossa, que trabalheira. Isso aí é quase uma maquiagem artística.
É muito mais fácil pegar uma sombra aqui que nem a gente, ó.
Dá um
totozinho aqui, ó. Fica bela, entendeu?
Mas era
ó.
Sobre você fazer uma coisa tão impactante na foto ali do Instagram que fosse impactante o suficiente pra que você parasse um segundo ali naquela foto e ficasse ali pra, sabe? Ai, nossa, deixa eu parar aqui. Que é isso? Então era muito mais sobre… Era o princípio de você fazer um negócio, construir uma imagem que era muito mais… Muito menos educativa ou para que alguém pudesse fazer igual. E muito mais para você criar…
Conteúdo.
É, tipo, nossa, um impacto, sabe? Que fosse bizarro ou bonito, mas que a pessoa parasse ali por um segundo. Tipo, deixa eu ver o que ela tá fazendo.
E é o que a maquiagem virou hoje.
Exato.
Nas redes sociais, né? Você critica muito isso de uma forma educativa também.
Eita, às vezes nem tanto.
Né?
Depende do dia da canceriana, né?
A Vanessa é muito canceriana.
Nossa, gente.
E aí, às vezes, você pega mal com as tendências lá do TikTok, do Instagram, de tudo.
O que,
fala
que tá
assim,
acontecendo
o que
agora?
O que é isso, jovem?
É
o que é isso? Vocês estão passando na cara? Você fica bravíssima, entendeu? Mas os conteúdos são maravilhosos, quando você vai lá criticar.
Você acha que
também
eu devo continuar?
Você deu uma parada, né?
Eu dei, porque eu tive os haters, eles continuaram trabalhando. Tipo, ai, quem é você pra criticar? Como uma pessoa quer se expressar com a maquiagem? Não é isso, eu acho que falta um pouco de interpretação de texto. Quando eu não falo sobre uma pessoa, aquela pessoa. Tô falando sobre uma tendência, um comportamento.
Né?
Às vezes, quando eu faço uma crítica assim, é de um ponto de vista da sociedade. E não daquela pessoa. Tipo, sei lá, um dia eu falei da Clean Girl, daí peguei um vídeo de uma menina e tal. E daí é isso, todo mundo, ai, mas ela é, o pai dela é isso. Tipo, não, defendendo a menina. Uhum. Gente, eu não tô falando da menina. Sabe, eu tô falando de um comportamento de consumo, mas tudo bem, né? Vamos lá. Aí eu parei um pouco também.
Mas você sabe que eu acho muito chique ter hater.
Então me fala sobre isso.
Eu acho que só tem hater quem faz sucesso.
Você acha?
Entendeu?
Bom, a Anitta tá aí, né?
Não, e assim, se você, ninguém sabe quem você é, ninguém fala de você, não tem hater, sabe? Então assim…
Qual você acha que é a origem
sucesso
do hater?
A origem do hater? Ah, a pessoa que não tem nada pra fazer. Né? Que ela tá lá sem fazer nada e ela fala, vou ofender essa pessoa que eu não conheço. Ao invés de fazer alguma coisa útil pra minha vida.
Sei.
Entendeu? E aí…
Ontem mesmo eu sofri disso.
Jura?
Uhum.
Que as pessoas foram lá e escreveram no seu Instagram?
Não, eu fiz uma coluna gigantesca, de sei lá, 8 parágrafos. Tô fazendo doutorado, então tô lendo muito sobre história da beleza. E, enfim, meu doutorado é sobre isso. Como os filtros estão afetando a nossa percepção da nossa própria imagem. Aí eu fiz uma coluna inteira falando sobre como na virada do século, no começo do século XX, colocaram espelho… Na porta do armário, não existia isso. Colocaram um espelho. Sabe a casa de vó, não tem um armário com espelho? Não existia isso. Daí venderam para os burgueses esse negócio do espelho dentro do armário. Foi a primeira vez que as pessoas começaram a se ver de corpo inteiro, porque não tinha. Os espelhos eram tipo de penteadeira. Então, isso fez com que a moda mudasse, você passasse a se ver de corpo inteiro. Aí começaram a surgir, no começo do século XX, roller, ginástica, todo tipo de coisa que você pode imaginar, inventaram, coisa de eletrodo. Pra afinar a parte de baixo do corpo. Porque até então, tava tudo assim.
A pessoa só via aqui.
Era daqui pra cima. Aqui, tipo, não servia. Era coberto por saia, saiote, blá, 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 espartilho e tudo. Então, o mais importante era você cuidar disso aqui.
Uhum.
Aí, passa a ter um espelho e você começa a se ver. Bom, se eu tô me vendo, eu vejo como uma pessoa me vê. Então, isso aqui começa a me importar. E a importar os outros. E daí, muda tudo. Então, o texto era sobre isso. E no final do texto, na última linha, sei lá… Eu tava falando sobre o que será que vai acontecer com a gente, com as redes sociais, que a gente tá se vendo o tempo todo e como isso afeta a nossa cabeça. Enfim, tem um monte de gente que já tá com essa disformia de Snapchat, que é uma doença que foi diagnosticada, né, nomeada a partir de 2011. E como isso vai afetar, enfim, futuras gerações e o que vai acontecer daqui a um século quando a gente olhar isso.
Uhum.
Né? Essa era a pensada. Daí eu falei, inclusive, a gente tá passando por uma epidemia da magreza de novo, a volta dos anos 2000. E as pessoas tomando
aquela… Ozempic.
Exatamente, você que falou, ela que falou.
Mas é verdade.
E que as pessoas estão em busca disso. Enfim, a Kim Kardashian lá, super magra, né? Todas tirando as coisas, enfim. E querendo ficar magra e tudo. E eu tava fazendo essa pensata.
Uhum.
Apareceu uma pessoa no meu post falando que era leviano eu falar sobre isso. Porque eu era uma mulher que já tinha feito reeducação alimentar. Então, quem era eu pra falar sobre isso? Tipo, como se eu, como mulher, não tivesse atravessada por tudo isso e sentindo tudo isso ao mesmo tempo.
Tipo, você não pode falar sobre esse assunto.
Ah, não. Você não, porque como você tem que ser… Ou você é militante, ou você é mulher. Porque, entendeu? Ou você vai querer colocar a toxina botulínica, ou você é militante. Não pode.
É, não pode fazer os dois.
É tipo comunista de iPhone, sabe? Essa lógica que não tem nada a ver. Tá todo mundo no capitalismo. E a gente tá aqui, a gente quer ficar bonita, a gente quer ficar jovem.
Mas a gente pode questionar. Né?
Exato, isso me faz uma pessoa crítica, só isso, né? É mais nada. Mas é muito difícil você conseguir… Daí a pessoa comprou a briga, ficou lá, taca, mandando mensagem. E tipo, chega uma hora que começa a ser agressiva. Daí eu queria saber o que eu faço nessa hora,
Jana. Bloqueia.
Bloqueia?
Eu bloqueio.
Só bloqueia?
Ah, se…
Era tão simples. Passado tanto
tempo. Ah, eu não respondo, eu bloqueio.
Você bloqueia?
Uhum. Eu já fui muito polêmica.
Eu te conheço, Jana.
Hein? Quem conhece sabe. Eu já fui muito polêmica.
Pois
na internet, na vida real, nos bares.
Exato.
Mas eu virei moranguinho, né? Eu virei fofinha.
Como faz isso?
Então,
você
tipo…
Você acha que eu tenho chance? O que eu tenho que fazer?
Ah, eu meio que desisti, assim,
vou
sabe?
Passar um primeiro, batom marrom.
Primeiro, ó, você passou um batom meio…
Não, eu tava com
vermelhinho,
esse aqui,
né?
Que daí eu usei ele de blush, que é um batom… Que,
ele
parece,
é meio
tipo,
um gloss,
toma,
assim, né?
Dá uma olhada,
esse batom
que belezinha que ele é.
O Mademoiselle… Com a cor, é o Mademoiselle na cor 368, que ele, tipo, ele é meio translúcidozinho, sabe? É um glossinho meio hidratante. E aí, agora ela tá passando um marrom por cima.
Belíssimo.
Que tá belíssimo. Eu adoro fazer mistura de batom, assim. Pra mim
agora,
é
vem cá, você acha que essa coisa anos 2000, anos 90 vai continuar?
Não, já já vão achar outra coisa.
O que você acha que vai ser?
Ah, não sei, moda dos ETs, sabe? Uma coisa
não, preciso
assim.
Antecipar.
Você acha que a sobrancelha fina vai voltar?
Ah, já tá, né?
Já
tem
tá,
gente que tá engajada
voltou.
Nisso aí.
Tem alguma tendência que voltou que você, tipo assim, sai correndo, não?
Sai correndo?
É, tipo, sombra branca.
Não, nada. Antes eu era essa pessoa, muito pior do que hoje, que eu olhava e falava assim, ah, não, isso aqui é horroroso. Daí, sempre cuspindo e caindo na testa, né? Que aí daí eu olhava alguém fazendo aquilo que eu achava horroroso, super bonito. Daí eu falava, tem sempre um jeito legal de fazer. Entendeu?
Cada
isso.
Cada um faz o que quiser no final,
daí você vê uma
né?
coisa super linda e fala, nossa, isso aqui tá lindo. E eu tava achando que era impossível, sabe?
Canceriana, a gente gosta de ser bonita.
A gente gosta.
Entendeu? A gente não gosta de ser esquisita.
Não, não gosta.
A gente já teve nossas fases esquisitas.
É, já passamos, né? Entendeu?
Porque é como a blogueirinha diz, toda It Girl teve uma fase esquisita antes.
Exato, as sombras, né? Caminhou pela Vale das Sombras.
É, e a gente já teve franjão,
franjinha,
né? Franjão. A gente já foi meio…
Mullets.
É, a gente já foi meio morcegona. Uhum. A gente já passou por aí.
Sim.
O Google tá de prova,
infelizmente.
E hoje somos, assim, essas mulheres plenas, né?
É isso.
A gente é muito plena.
A gente quer ter uma
falar.
Pele boa, um cabelo bonito, sabe? Tá bonita, chegar num lugar bonita, fresca.
Quer
isso.
Que todo mundo fale, nossa. É isso. Você sabe que, falando em hater, uma amiga minha, outro dia, faz um tempo, ela deu uma entrevista num videocast e ela falou uma coisa que as pessoas não gostaram e acharam polêmica e começaram a meio dar uma atacada nela, mas era bem de leve, assim. As pessoas, que não sei o que, nananã. Aí ela me mandou mensagem, pelo amor de Deus, estou sendo cancelada, tem muitos haters, o que eu faço? Vai lá ver. Aí eu fui assistir, vi os comentários. Aí eu escrevi e falei assim, amiga, ninguém te chamou de feia, ninguém te criticou. Tipo assim, falaram
então
que não
é
gostaram
isso.
Da sua opinião. Eu só me preocupo se me chamam de feia.
Entendi.
Entendeu?
Então eu gostaria de marcar esse momento pra que eu tenha essa consciência futura.
É tipo assim, enquanto eu for bonita, pra
Entendi.
Mim eu tô tendo razão.
Entendi. Daí, eu tenho uma pergunta séria agora. Você acha que… Porque você falou, enquanto eu for bonita.
Depende, o que é ser bonita?
Exato, e daí, quanto tempo? Eu tô preocupada com isso, porque eu tenho 43. Antes as pessoas mandavam muita maquiagem pra mim. Agora elas começaram a me mandar só skincare. As pessoas, digo, as marcas.
Ah.
E daí eu tô assim, tipo, será que eu não posso mais maquiar? Porque agora eu tenho uma outra idade. Daí maquiagem é, tipo, 25 menos.
Nunca tinha pensado nisso.
Então,
que daí já é o etarismo do seeding.
Exatamente.
Entendeu? As marcas já falam assim,
não,
maquiagem
usa muito
não.
Pouco. Pra quê? Ela não vai fazer esfumado com
Mas
sete cores.
Mas eu acho que isso tá mudando no nosso mercado. Porque, por exemplo, hoje tem muitas pessoas que falam de pele madura… E, por exemplo, a Drica Divina, que é maravilhosa, que fala muito de skincare, mas também de maquiagem e pele madura. A Consuelo Bloca, que sempre falou isso, sabe? A Lili, blogueira vintage. Tem muita gente que fala de pele madura de um jeito, assim, que, cara, elas me influenciam e eu nem considero minha pele madura ainda.
Sei.
Porque eu sou uma mulher botocada,
Entendi.
Entendeu? Eu sou… Você tem todo o seu trabalho aí dos filtros e tal, que eu acho maravilhoso. Mas eu sou a doida, eu faço um monte de procedimento. Eu adoro,
mas,
amo
gente,
fazer procedimento.
Eu acho que isso.
Entendeu?
Não daria pra gente falar, ah, não, eu sou uma mulher trabalhando em beleza e eu não tô afetada por isso. Eu tô acima, ou abaixo, ou fora. Não tem como, você tá mergulhada na piscina. Então, fazer procedimento é parte de viver nesse corpo, trabalhando com isso e vendo as imagens que a gente passou anos vendo. De só gente… Sem nenhuma linha na testa. Mas assim, eu vou um pouco devagar. Porque eu tenho uma dermatologista que também fala assim, ó. Não, vai
é
devagar.
Brava, dermatologista.
Ela não deixa fazer nada. Eu acho bom. Eu tô fechada com ela. Porque eu vejo que também tem gente que, né… Vai. E depois agora tá esse momento de começar a tirar. Né? A gente vê, tipo, tô falando assim, celebridades, tipo, Kardashians e afins.
Elas tiram um pouco a boca.
Começam a tirar, e daí começam a falar um pouco sobre isso nas redes sociais agora, né? Uma delas falou sobre ter colocado peito, outra falou, a Ariana Grande falou sobre algum procedimento que ela fez também. Elas começaram a falar sobre isso.
Eu acho que o mais importante é a pessoa… Saber que ela tá fazendo aquilo porque ela quer,
Exato.
Porque ela se sente bem,
Exato.
Sabe? Então, eu tenho um monte de amiga que às vezes fala assim, ai, tava passando no shopping e daí tinha um, assim, injeção, R$12, aí entrou. E eu falo, cara, você nem sabe o que é, tipo, não foi nem com uma dermatologista, não foi nem com um médico,
Sim.
sabe?
Aí não é perigoso.
Eu fui numa viagem, uma press trip recentemente, e tinha duas meninas de 20 anos, lindas, né, tipo assim… Perfeitas,
Sim,
né?
20
Colágeno,
anos.
Pá, bombando. Aí uma vira e fala assim: ai, eu marquei meu primeiro Botox pra semana que vem. Aí eu virei e falei assim: olha, desculpa me intrometer, tá? Uhum. Eu tenho 38 anos, você precisa me ouvir. Você não pode fazer Botox, você tem 20 anos.
Exato, parou, tipo, parou.
Não faz sentido. Parou. Tipo, na minha opinião, acho que até é ruim pra você já paralisar a sua cara agora. Tipo, segura um pouco. Exato. Gente, eu não sou dermatologista.
Elas
estão
produzindo
dermatologistas,
colágeno ainda.
Dermatologistas que me perdoem, mas assim, eu sou contra. E eu amo Botox, tipo, toxina botulínica, blá, blá, amo tudo, tá? Mas, aí ela, daí nisso a outra do lado, que tinha, sei lá, 21, 22, no máximo. Sei. Virou e falou assim, eu já fiz o meu primeiro. E eu já tava marcada pra fazer o segundo. Eita. Aí eu falei, cara, como assim? Aí ela, não, mas é que é uma permuta com a dermato. E aí eu falei, é aí que o procedimento é uma coisa muito perigosa. Tipo assim, é permuta, é só pra postar no Instagram. Eu vou fazer, tava passando no shopping e sei lá o quê. Tipo, cara, a pessoa tem que saber o que ela tá fazendo. Qual é o efeito, como que vai ficar nela.
Exato.
O que vai acontecer, por que que você tá… Você tem que saber, por que que eu tô fazendo isso? E eu sinto que o grande problema é isso. As pessoas fazem sem nem saber por que que eu tô fazendo.
Exato.
Sabe?
E daí, quando às vezes vão querer recorrer a isso de fato, mais pra frente… Daí, de repente, pode ter, como algumas pessoas têm o caso de ter já uma resistência, né? Porque aí começou a usar tão cedo, tão antes, tão desnecessário, que daí que quando você quer usar mesmo e de fato precisa, em algum momento que você acha que você precisa, daí pode ter até, tipo, sua pele, sei lá, tem uma certa resistência, mil
Ou
coisas.
Ou pessoas que fizeram e que depois foi irreversível, né? Tipo, a Madonna, né? Tem várias pessoas. Tem várias histórias que, tipo, a pessoa… Foi lá, quando ainda não era muito estudado, muito conhecido, enfim. Façam com cautela, façam sabendo que é uma coisa que, tipo, vai te fazer feliz.
E
entendeu?
Mais importante, façam com alguém que você confie muito.
Tem que fazer.
Uma pessoa que tenha formação pra isso, que estude pra isso.
Eu acho que na vida, seja pra cortar uma franja, né? Pra comprar uma Fernanda Ted, vai lá e compra uma calça rasgada.
Amo.
Entendeu?
Ela é nossa musa do shopping.
Compra tudo,
inteligentíssima.
Entendeu? Nossa amiga. E aí, tipo, seja pra fazer qualquer coisa, você tem que saber por que que você tá fazendo aquilo, sabe? Tipo, por que que eu tô comprando isso? Por que que eu tô fazendo isso, né? Tem um motivo por trás,
exato,
né? Ou é porque eu quero, que vai me fazer feliz ali, porque naquela hora faz sentido. Então, ó, aqui, ó, queridas, pensem,
tem que trabalhar,
tem que
gente,
pensar.
É isso.
Aqui, ó, duas vezes terapia por semana,
duas
vezes.
O skincare é bom, mas terapia é melhor, eu sempre digo.
Eu parei um tempo, mas eu vou voltar.
Tudo bem, não tem problema, tem hora que a gente tem que dar uma parada e volta. Mas assim, é importante pra você saber o que que você tá fazendo, por que que você tá fazendo.
Entendeu?
Ó, deixa eu só falar o número do meu batom, que eu tô
Fala
impressionada.
Fala o número do seu batom.
546, ele chama But First Café.
Jura?
But First Café.
Que lindo!
Eu amei.
E ele é um marrom, mas ele tem uma abertura meio quente, assim,
tem,
né?
Ele não é um marrom acinzentado,
uma coisa bonita.
É bem chique, eu amei.
Isso aí é um batom que, tipo, só pra dar umas batidinhas também, assim, sabe?
Ia
pra fazer uma boca, ia ficar bom
tipo
também.
Tipo essa cor aí que você fez, misturou.
Eu misturei dois, né? Que eu falei aqui, o 546 e o 138. Fiz minha própria cor.
Agora, tô impressionada com esse aqui também, hein?
Ó. Essa máscara, né?
Uhum.
Mas essa aqui eu gosto também. Sabe qual que eu gosto? A Hypnose Drama também.
Eu também amo.
Nossa, gente.
Gente, então, quando
é
eu comecei…
É uma das melhores.
Tipo, ter uma máscara de cílios da Lancôme era assim, cheguei lá, sabe?
É. Esse. Ah, eu lembro quando eu comprei a minha primeira Hypnose Drama também.
Nossa, é isso. Tipo, meu Deus.
E esse aqui, e o Genifique, esse serum aqui, eu já contei 10 mil vezes. Mas quando eu era blogueira, que ainda trabalhava na MTV, tinha meu blog Agora Que Sou Rica, a Lancôme me mandou um Genifique. Ou eu comprei, sei lá, eu tinha o Genifique.
Sei, ele chegou até você.
Chegou até mim, porque eu era blogueira, sei lá. E só que eu tinha 23 anos. Então, assim, minhas amigas… Não, a gente não falava de skincare,
não,
que nem agora.
Não,
né?
Imagina. Nunca, eu comecei a maquiar, eu lembro… Que a gente recebia, assim, ó, você vai passar hidratantes que no treinamento, né? Preparar a pele. Quando eu fazia isso aqui, as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, mas a maquiagem vai derreter. Como é que você vai passar hidratante?
Não vai segurar a base.
Não vai, vai escorrer.
Era uma loucura. E aí, eu lembro que eu tinha o Genifique e as minhas amigas… Tipo, ninguém fazia skincare, ninguém tinha.
Não.
Então, os meus amigos, minhas amigas iam em casa e ficava todo mundo, tipo, pegando.
Sei.
Porque, era assim, uma menina de 23 anos, tinha o Genifique já.
Chegou
e
lá,
eu
né?
era muito louca, né? Então, virava à noite, balada. E aí, dormia poucas horas.
Aí, ele tinha
passava...
que fazer tudo pra
não,
você,
e ele
né?
fazia, tipo,
fazia?
Porque ele passava. Hoje em dia, eu gosto de colocar um hidratante depois, porque com o tempo, a minha pele ficou mais seca.
Sim.
Mas, naquela época, só o Genifique, ele era meio que o meu segredo da beleza.
Sei.
Eu
tá
sempre
virada.
Conto isso, porque
Genifique.
Eu tava virada, ia de Genifique. E aí, às vezes, eu ia pra MTV gravar, passava o Genificão, assim, ó, pá!
E ele
entendeu?
Carregando você nas costas,
ele,
né, amiga?
Esse querido…
Entendi.
Peraí, eu vou mostrar ele aqui, ó.
Ele tava
esse
fazendo
querido,
tudo.
Esse querido, meu amor… me carregou, entendeu? Se eu cheguei até aqui,
foi por graça
com dignidade. Algumas fotos no Google nem tanto, mas não quero que vocês deem o Google aí no meu nome.
Não, esquece,
eu
gente.
Eu vou processar. Não, mas ó, eu vou até falar aqui, porque isso tá muito bonito. Uma celebração de felicidade vibrante, que convida todas as mulheres a enxergarem a beleza da vida e espalhar sorrisos por onde passam. Amei.
Ai,
já gostei, entendeu?
Também.
E se tem uma coisa que eu adoro, é ver mulheres ao redor felizes. E é verdade. Né? Bem mais do que homens, no caso.
Opa!
Sorrindo e avançando nos seus sonhos e caminhos, isso com certeza, tá? Contem comigo.
Exatamente.
Ah, eu quero falar sobre felicidade, mas antes eu preciso falar que ele tem o Iris Absolute em notas. Ó, você que entende tudo de perfume. O Iris Absolute, ele tem notas de figo, de patchouli. E traz a flor íris pálida. E aqui um momento de curiosidade, que é uma flor considerada o ouro azul da perfumaria.
Uau, que chique.
Que isso, gente.
Chiquíssimo.
É uma das mais celebradas e preciosas. Olha, Lancôme, esse frasco aqui é sustentável da França, mas eu queria falar, voltar aqui e falar sobre essa flor azul, o ouro azul da perfumaria. Eu gostaria de saber onde é plantada e se vocês puderem me levar pra plantação.
Se levar a Jana, tem que levar, me levar junto. Eu só quero deixar isso claro e isso tá gravado.
Tá
se
gravado.
Se a Jana for… Eu vou também. E se eu não for, ai de vocês.
Gente, ela é canceriana. Eu chamei ela no 10º programa e ela já tava sem falar comigo. Ih, gente, esse programa teve ameaça, né?
Não, se não me levarem nessa viagem, eu não sei o que eu vou fazer.
Meu Deus! Tá, eu quero perguntar uma coisa. Qual foi um momento muito marcante da sua vida de felicidade? Falando aqui em felicidade feminina.
Ah, que difícil, nossa.
Eu sei, eu vou responder por você.
Vai.
Quando você maquiou o Steven Tyler.
Garota, teve isso! E teve o Axl Rose, teve uma tour do Axl Rose!
Pelo amor
gente,
de Deus!
Gente, eu era adolescente no auge do Guns, tá? Deixa eu contar pra vocês, vocês que chegaram aqui agora. Que eu vi um Guns N' Roses pela primeira vez. Em 89, eu tava ali, tipo, meu Deus, pôster do Axl de bermuda branca no meu quarto, assim, ó, adolescente no máximo. Tipo, meu Deus, Guns veio pro Brasil, teve show. Nossa, foi uma loucura, meu tio me levou no show. Uma coisa, uma comoção.
E
então,
ele no auge da beleza, tá?
E ele no auge, só que ele não tinha o Genifique, entendeu?
Ah,
nunca
não.
Teve.
Se tem uma pessoa que não fez skincare…
Não fez.
Foi
não
Axl Rose.
Não tomou 2 litros d'água, não se ajudou, entendeu?
Não dormiu 8 horas por noite, não.
Ele acreditou que essa beleza, como muita gente jovem, ia ficar pra sempre, né? Não fez o quê? Vamos cuidar.
Mas eu acho que isso é uma reparação histórica.
Vai.
Homens que são muito bonitos e que se acham e que depois não se cuidam e não ficam tão bonitos… Nesse caso, foi uma reparação histórica.
Tem sempre aquele cara da escola que era bonito. E daí, quando você encontra ele hoje no shopping, você fala assim…
Que bagaço.
Graças a deusa.
Olha que fofo ela. Graças a Deus, que bagaço.
Só você faz assim, ó. Longe, longe.
Isso faz parte da felicidade feminina também. A vingança.
Exato. E ela vem, tá, gente? Segura aí que ela vem. Agora, que a gente tava falando Guns. E aí, bom, teve a história do Steven Tyler, conta outra vez. Aí… O Guns N' Roses vem pro Brasil, você vai maquiar. Alguém me ligou, mandou uma mensagem. Ah, a gente quer que você maquie, ele deu.
Não. Que ano era isso?
Não lembro agora. Vou lembrar, calma.
Tá.
Uma hora vem. Daí tá bom. Então fiz a mala, não sei o quê. Ó, você vai maquiar ele no hotel. Cheguei no hotel. Tá, imprensa, tá, nananana. Tô lá. Daqui a pouco, passa o Sebastian Bach. Exato. E pra quem não sabe, busca aí, gente. Com aquele cabelo e tal, meio zoado já, né? Mas tudo bem.
Que ia ter tipo um festival com várias bandas ali.
Eu não sei, acho que era uma coisa que ia ter. Não sei se alguém ia abrir, não sei se tava junto. E aí eu tô lá, pam, esperando. Daí, ele vai pra massagem. Tá bom, vai pra massagem. Eu esperando. E tipo assim, eu cheguei, sei lá, 1 da tarde, tá? Cheguei 1 da tarde. Eu tô lá, esperando no hall do hotel. Na época não tinha Instagram, tinha Twitter. Então eu tava tweetando enlouquecidamente. Tô aqui, tô esperando, não sei o quê. Aquela coisa, comoção. Não, então tá. Então agora, sabe o quê? Mudou de planos. Agora você vai maquiar no estádio. Aí vai o carro, me leva pro estádio.
Já é 6 da tarde aí.
Vai pro estádio. Daí, não, volta pro hotel. Volta pro hotel.
O quê?
Volta pro hotel, volta pro hotel. Volta.
Gente, como assim, o Axl é Axl, né?
Tipo assim… Gente, e aí? Vai começar esse show, né? Vamos pro estádio. Só que você tem que… Agora, como já tá em cima da hora, você vai ter que ir junto com os carros, os batedores, tipo, as motos da polícia, que iam acompanhando os carros, que estão levando a equipe toda e a banda, entendeu?
Meu Deus.
Gente, vocês não sabem. Daí eu entrei numa van com um monte de gente, tipo, sei lá, sem conhecer ninguém. Daí, tipo, batedores, polícia. Abrindo as ruas. Pra gente passar. Tipo, carro, uma coisa louca. Daí chegamos no estádio. Daí eu falei, agora eu tudo pronta. Ó, taca, taca, pincel tudo limpo, os pincelzinhos arrumadinhos.
E daí você ensaiou o que você ia falar pro Axel? O que, que você ia falar? Tipo, você porque sempre, a gente sempre ensaia, né?
Então,
tipo, hi,
eu nunca sei, porque…
Hey!
Exato.
Tipo, você vai falar hi, ou você vai falar hey!
Exato, o que, que eu vou falar, né? Enfim, aquela coisa… Bom, aí… Então agora você vai entrar no estádio, vai, entrar no estádio, entramos no estádio, isso aqui. Tipo, eu comecei 1 da tarde, cheguei lá, era tipo 9 da noite, entendeu? Imagina como eu tava de ansiedade. Daí, tô eu andando assim com as pessoas da produção, pra entrar no camarim. E o camarim tá aqui… E você saía do camarim assim e ia pro palco. Então, tipo, tinha uma entrada pro camarim e saía. Eu tô entrando pro camarim. Axel, você tá saindo. Para entrar no palco.
E aí?
E daí eu olhei pra cara dele. Pensei, um primer ajudaria.
Que ele já tava numa fase mais
primer,
difícil.
Com acabamento fosco. Pra preencher os poros, sabe? Ajudaria.
E nada.
Eu não consegui nem falar uma palavra. Imagina se eu tivesse ensaiado alguma coisa. Ainda bem que eu não lembro. Ele já saiu com um chapéu. E tal, e já entrou direto pro palco. E eu nunca maquiei o Axl Rose.
Eu não acredito.
Teve essa tour todinha, entendeu?
Eu não tô acreditando.
Exatamente.
Que ele fez isso.
Foi isso.
Cara, mas é a cara do Axl fazer isso.
Ela faz a difícil, né?
Ela é.
Ela quer fazer a difícil e problemática.
Eu não acredito.
Que signo que ela é?
Aquário.
Nossa, tá explicado. Eu nunca
sei.
Soube, tá muito explicado.
Eu sei porque eu sou do fã-clube junto com o Dudu Bertolini, né?
Ai,
a gente já contou. A gente foi pra Ribeirão Preto.
Pra Ribeirão Preto,
a gente foi pra. Porque assim, não é todo dia que o Guns N' Roses faz uma turnê em Ribeirão Preto.
Exato, pra quem é do interior, gente isso nunca aconteceria.
A gente nunca ia sonhar.
Nunca.
E aí a gente falou, a gente vai ter que ir,
eu
né?
Eu deveria ter
tal.
Ido com vocês.
Então, da próxima vez, com certeza vai ter, tá?
Com certeza.
O Axel, ele tá… aqui, ó, de vir morar em Ribeirão Preto.
Tá
eu
pertinho,
sinto, ele
né?
Tá muito perto. Ele
tá
combina
pertinho.
Muito com o nosso grande interior.
Eu acho,
entendeu?
Também. Eu consigo ver ele com uma boa chinela, sentado naquelas cadeiras de corda de plástico,
ali,
sabe? De borracha.
Isso.
Lá na frente,
com capinha,
de casa.
Que, não, gente, interior não é só assim, tá? Mas nós temos lugar de fala.
Exato.
Eu, principalmente, sou de Araraquara, tá? Um beijo pra Araraquara, grande.
Um beijo
Araraquara.
Pra Araraquara, eu tenho família lá. Tá,
tem?
Tenho. E um beijo pra Jales também.
Um beijo pra Jales, pra Araraquara. Um beijo pra Ribeirão, que nos recebeu, eu e Dudu. Vanessa quase foi.
Ai, gente, que tudo. Eu quero ir. Tá.
Tá, muito bom que a gente tava falando, assim, uma coisa chique de um perfume. Qual o grande momento da sua felicidade? Axl Rose.
Você me botou no Axl Rose. Não fui eu que coloquei isso. Me tira dessa história, entendeu? Não é um momento de felicidade, não.
E como que você busca a sua felicidade absoluta?
Ah, que pergunta difícil. Bom, eu falei, né? Terapia. Eu trabalho pra pagar terapia. E aí, eu voltei, depois de anos, pro balé clássico, que eu amo.
Eu amo o que você faz.
Eu amo, eu amo. Sou uma boa neurotiquinha, quer fazer tudo direitinho, barriguinha presa, sabe? Então, eu voltei pro balé, isso me ajudou muito, assim, tipo, organizar minha cabeça. E eu fico muito… Fico feliz de fazer isso, assim. Eu tô nesse momento de meio que voltar pras coisas que eu gosto de fazer e dar atenção pra elas enfim, cuidar da minha cabeça e fazer me debruçar sobre o doutorado. Porque quando eu fui fazer mestrado, eu falava assim, não, eu vou fazer mestrado pra… Não, será que eu sei escrever? Será que eu sou inteligente? Vou lá. Fui, fiz o mestrado daí. Mas mestrado não é nada. Vou fazer um doutorado. Daí é isso.
Cara,
só
sério?
Que agora eu tô com uma orientadora maravilhosa, professora Carla Cristina Garcia, assim, uma mulher foda, com todas as 4 letras que se escreve foda. Desculpa as palavras, mas é… E daí é isso, eu amo ir pra lá, eu amo estudar, eu amo ler. Então eu tô nesse momento, assim, de descobrir outras coisas além da minha carreira de maquiadora. Que eu nem sei se é uma carreira de maquiadora, mas sei lá.
Não,
comunicadora
não é.
Da beleza,
ah,
não
tá.
Sei.
Achei que você ia falar,
curadora.
Não, tô começando. Não, você é uma comunicadora da beleza, maquiadora, professora.
Exato.
Entendeu? Mas também uma grande comunicadora. Você tá aí na TV, você tá ensinando
e
as que pessoas.
O que você tem que fazer agora?
Olha,
tô precisando
eu
de uma
já
orientação
falei
de carreira.
Pra você o que eu acho que você tem que fazer, mas eu não vou falar aqui porque eu não quero que copiem.
Tá bom, tá, tudo bem.
Mas é mais ou menos aquilo que eu te falei.
Então eu falei com esse pessoal desse podcast aqui, ó.
Então por que você não faz um podcast?
Fala com eles ali, ó. Eles estão sabendo.
Então,
ó,
vamos sair
tchau.
E vamos fazer a reunião aqui. Que
tá.
Eu já. Meu, sabe, faz um ano, Vanessa,
eu
que
sei.
Eu falei pra você fazer um podcast.
Sou um pouco lenta, entendeu?
Nossa,
eu tenho
sério.
7 livros pra ler.
É,
é isso.
É que eu só vejo TikTok,
uma
graças
filha pra
a
buscar
Deus.
Na escola,
já,
entendeu?
Já.
É isso.
Você tem uma coisa com perfume, assim, tipo, memórias afetivas de cheiros, fragrâncias?
Tenho.
Você passa perfume pra dormir?
Não.
Sabe aquele vídeo da Rihanna passando perfume 150 vezes? Quantas vezes você passa perfume por dia? Como que é?
Eu tenho uma coisa muito peculiar com perfume, porque, bom, todo mundo tem uma memória olfativa, né, muito forte. É uma das coisas mais fortes que a gente consegue realmente gravar no nosso, em algum lugar no nosso cérebro, que eu não sei o nome agora, mas alguém vai lembrar. Eu acho que a história é, assim, de muito visual, mas olfativa. Eu lembro da minha avó, que morava lá em Jales, no sítio. E minha mãe me deixava lá no interior, e ficava 30 dias nas férias, porque ela precisava trabalhar, então me despachava lá na casa da minha avó, lá em Jales, e lá eu ficava no sítio. Com as galinhas. Sítio, gente, não é tipo fazenda. Sítio, entendeu? Uhum. Bem simples. Então, assim, o máximo do contato de beleza ou de sofisticação que eu tinha nessa idade era essa penteadeira da minha avó. Que por isso que quando eu abri o liceu, eu quis ter uma penteadeira. Porque eu nunca tive e eu sempre olhei da minha avó. Era. E assim, se a gente fosse olhar a penteadeira da minha falecida avó, que Deus a tenha já, era uma penteadeira super simples. Mas eu, como criança, olhava tipo.
Aquilo era um mundo, né?
Porque minha mãe nunca teve. Minha mãe foi uma mulher do seu tempo, assim, de sair pra trabalhar e, tipo, não, nada de vaidade. Trabalhava com máquinas agrícolas, sabe? Ia super cara lavada. E aí tinha essa penteadeira. E a penteadeira tinha, eu nunca vou esquecer, um pó de arroz com um pompom num tapume vermelho de plástico. Então, era uma embalagem de plástico fechada. E tinha um perfume, com uma embalagem toda, assim, tipo um… como chama esse negócio de vidro, assim, toda… Não vou lembrar agora.
Tipo, meio texturizada, assim,
exato.
Né?
E eu olhava e falava, meu Deus.
Que coisa chique.
Meu Deus, que chique, que chique. E eu lembro que eu abria, cheirava só um pouquinho, pra ela não perceber, tipo, e guardava de volta. Tipo, era uma coisa assim, sabe? O máximo que eu tinha, assim, de
luxo,
ver,
né?
Exato, ali. Aquele momento, tipo… Que era, talvez, um entendimento também do universo feminino que eu tive mais contato pela minha avó. Pelas minhas duas avós, porque a minha avó, a parte de mãe, é costureira. Hoje não, porque ela já é, né, muito, muito velhinha, já não faz. E é isso, as vós são tudo na nossa vida, gente. Você sabe.
Cara, eu não sei o que acontece comigo que todo mundo que vem no meu videocast fala de vó. E nem sou eu que puxo, tá?
Não, a sua avó deve estar puxando aqui. É,
minha avó controla tudo, né? Minha avó lá do céu, querida.
Ela
ia
que
sair.
Tá puxando esse assunto, entendeu? Mas não falou, ninguém falou da avó ainda? Vamos chamar a avó. Daí ela que tá mandando a mensagem, entendeu?
É. Ela é assim, ela é muito… Essa mulher é difícil. Geminiana como pina.
Nossa,
entendeu?
Senhora.
Não é fácil,
haja.
Entendeu? Se você fosse definir o La Vie est Belle… Iris Absolu em uma palavra, qual seria? Nossa, pergunta difícil.
Nossa.
Sei.
Ih, peraí. Lá vem ela. Não pode esfregar, Jana.
Não pode? Eu
não
esfrego.
Pode esfregar.
Não pode?
Todo mundo que trabalha com fragrância sério…
Nossa, amei.
Diz que não pode esfregar. Isso. Tem que esperar ela evoluir, né? Tem a coisa toda.
Tem que fazer assim? Dois? Faz uma nuvem.
Uma nuvem. E entra
na
nuvem.
Olha eles ensinando. Assim, ó.
Menino, assim, chegou aqui já, do outro lado da mesa. Não, o cheiro é bom. E daí é isso, né? O cheiro das pessoas, quando você abraça, tipo, você sente o cheiro da pessoa. Eu acho que é uma marca muito forte, assim.
É, ele fica, né? Esse rastro de mistério.
Exato.
Entendeu?
Bem absoluto esse cheiro, gostei.
É. Olha só que a gente fez uma maquiagem, Maqui fala. Finalizei aqui com uma fragrância, entendeu? Então, o La Vie est Belle Iris Absolu foi aqui a finalizada. Porque pra mim, depois da maquiagem, é que eu vou te falar. Eu passo assim, ó, quando eu tô me arrumando. Hidratante, daí eu passo perfume.
Ah, é?
Daí eu me maquio. Daí eu visto a roupa, daí eu passo perfume de novo. Porque eu tenho essa superstição que o perfume tem que ficar em mim. E na roupa.
Entendi.
Entendeu?
Em todo lugar.
Eu passo perfume pra dormir, eu passo perfume pra tudo.
Jana?
Eu sou obcecada.
Não acredito.
Obcecada. Adoro perfume, adoro. Eu levo na bolsa, se não tem na
Sério?
Bolsa, não vou.
Nossa, minha filha assim. Leva na bolsa, leva na mochila. Passo sempre com perfume.
E se eu vou viajar, tipo, se eu vou pro Rio trabalhar e não tenho nenhum perfume, eu entro no WhatsApp com alguma loja, vou no shopping comprar um perfume. Tipo assim, eu não, em nenhuma hipótese.
Viciada.
Eu vou pra uma festa. Se eu for pra uma festa sem perfume, eu vou embora. É tipo isso em corretivo pra mim.
Você jura? Uhum. É tipo isso sem máscara de cílios pra mim.
Tipo assim, eu não vou sem perfume.
Chocada.
Não me chama.
Gente, eu não conhecia essa particularidade de Jana.
Mas eu sou cheirosa, sabia? As pessoas sempre comentam.
Eu imagino
que sim,
não sei
se é pra mim também. As pessoas sempre me abraçam e falam, nossa, que cheirosa. Porque também eu tenho uma técnica.
Você põe antes?
Não, fora essa técnica, eu parei de beber faz 3 anos e meio, como gosto muito de sempre contar.
Uhum.
Mas…
É uma vitória.
É uma vitória. E depois que eu parei de beber, eu sempre chego no rolê… Num horário que as pessoas já estão meio altas.
Ah, eu sempre chego… Quando elas não estão altas, eu vou embora quando elas começam a ficar altas. Tipo, ah, então, gente, tchau.
Eu chego quando elas já começaram a ficar.
Tá.
E vou embora quando elas já começam a se abrir.
Entendi.
E contar do cachorro que teve na infância, sabe? E contar segredos. Daí eu falo, ah, obrigada.
Entendi.
Escuto 5 segredos e vou embora. Aí quando eu chego, as pessoas, elas já estão suadas. Elas já estão meio…
Entendi.
Banheirão. E aí eu chego, abraço.
Você tá fresca.
E é como se eu fosse um anjo.
Eu
entendeu?
Sei.
Entendeu?
Entendi.
Então eu tô cheia de perfume, o cabelo Isca. Solto, impecável.
Exato. Maquiagem, acabou de aplicar.
Glow.
Frescor. Uhum.
E daí as pessoas falam assim: meu Deus, você é um anjo. Principalmente no carnaval eu faço isso. Eu chego no bloco.
Mas aí você não chega na hora que o bloco tá saindo.
Eu chego no final do bloco.
Você jura?
Eu chego no final do bloco. Tipo assim, ah, é porque daí já não tá mais o sol do meio-dia.
Eu quero ir com
sabe?
Você no carnaval, no próximo, 2024.
A gente vai no camarote da Arara.
Você vai me levar?
Eu vou.
Então eu vou.
Léo Galvão, tudo bem?
Alô?
Léo.
Alô?
Mas a gente vai no camarote
eu
da Arara.
Eu quero ir. Você vai todos os dias, você faz looks? Como é?
Eu faço look, eu vou todos os dias. Eu fico até as 8, 9 da manhã sóbria,
jura?
Bebendo água.
Eu também, eu só bebo água.
E fico lá.
Tá bom, eu vou
Amo.
Com você.
Então a gente vai.
Tá bom, tá marcado.
Mas aí no camarote, eu vou meio que no horário de começar.
Sim, porque
mas
tem
no
que
bloco,
aproveitar as escolas também, né?
É que a única coisa sem álcool pra mim que é impossível…
E
eu já quero deixar isso registrado aqui. É impossível ir num bloco de carnaval sóbria. Pra mim é impossível.
É?
Pra mim não dá.
Nossa, eu vou com a garrafinha de água belíssima.
Ah, Vanessa, eu não consigo. Pelo amor de Deus. As pessoas caindo em cima de mim, tipo, não consigo.
Entendi. Tá bom, não tudo
muito,
bem.
Muito cheio.
É.
Espero não ser cancelada pelos blocos de carnaval. Amo,
não, mas
já fui
esse
em todos.
Ano foi muito cheio, tava
muito
impossível.
Cheio,
tipo, não,
consigo,
não dava pra aproveitar, dançar, ouvir, nada. A banda, nada.
Não dá,
tava,
no
tava
calor,
exportável.
Sabe? Tipo, eu lá com aquela garrafa. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Já
é
foi,
puxado.
Já vivi muito, tá?
Exato.
Puxa aí no Google que vocês vão ver.
É.
Tá, então pra finalizar, eu queria… Vamos fazer uma trivia, vai.
Trivia.
Batom vermelho ou nude?
Vermelho. Não tem discussão, isso é tipo, meu Deus.
Sombra colorida ou olho esfumado, olho tudo.
Acho que olho tudo. Tô sendo muito conservadora nos costumes? Um pouco,
também.
Tudo bem, vocês que lutem.
Sou canceriana.
É.
Referência dos anos 90.
Referência dos anos 90?
De qualquer coisa.
Gwen Stefani.
Ai, meu coração.
É isso, né, gente? Já que tem que ter referência, tem que ter referência.
Referência dos anos 2000.
Não, Gwen Stefani mais anos 2000, né, na verdade.
Não, é 90 com No Doubt e depois 2000 era a carreira solo.
Eu tinha No Doubt, CDs do No Doubt.
Tudo.
Eu me perdi nos anos 2000, eu acho. Onde eu tava? Eu não lembro.
Tava trabalhando, Vanessa.
Eu tava trabalhando, limpando pincel, gente. É. Pelo amor de Deus, que referência aqui,
meu,
ó.
Ah, meu, menina sem referência dos anos 2000.
Eu tava aqui, ó, limpando um pincel, arrumando kit, carregando mala, entendeu? Não tinha que ser referência. Não tinha nem celular pra ficar procurando referência.
Ai, ai. Blush chinelada ou mais suave?
Blush cremoso.
Ai, que fofa.
É.
São Paulo Fashion Week ou editoriais de moda?
Não dá pra comparar. São coisas muito diferentes. Mas eu gosto muito de backstage. Eu amo.
Ai, você faz, né? Qual que foi um desfile inesquecível que você assinou a beleza, assim?
Que eu assinei?
É.
Não trabalhei, né? Porque, tipo, por exemplo, eu lembro de entrar no carrossel do Louvre pra fazer um desfile com a Alex Box, por exemplo. Ou de estar na mesma equipe em Milão, trabalhando com a Valgar. Tipo, essas… Né? Ou com o Terry Barber.
E foram desfiles incríveis,
que foram
assim?
Foram incríveis. Mas eu acho que, sim, todo desfile tem uma história, né? E daí, quando você assina, por exemplo, você se envolve muito mais do que quando você vai trabalhar na equipe,
uhum,
de alguém. Então, tem sempre uma coisa especial. Tipo, sei lá, esse último desfile da Neriage, que a gente fez na Pinacoteca. Era lindo, a trilha era linda, as roupas maravilhosas. Tinha toda a história das roupas terem uma homenagem ao Leonilson. Então… Era muito lindo, assim. Eu lembro que eu tava retocando as meninas pra elas saírem, pra entrar no desfile e sair. E uma das meninas voltou de uma passarela que era bem longa. E ela voltou chorando. Tipo, emocionada. Então, assim, é sempre emocionante. Tem sempre uma coisa, né?
Que e foi lindo esse desfile,
foi,
né?
Foi bem bonito.
Fiquei muito triste que eu não consegui.
É.
Pele glow ou mate?
Pele glow.
Óbvio.
Pele glow.
Contorno ou bronzer?
Bronzer. E olha que eu não tomo sol, né? Mas eu gosto de bronzer.
Você não toma sol?
Não, não tomo sol.
Eu também não, tenho preguiça.
Tenho muita preguiça.
É. Ai, porque até bronzear vai demorar
isso,
tanto.
Isso, e daí eu vou sofrer, vai ficar vermelho, vai descascar. Sempre foi assim, entendeu?
Não. Mas as pessoas não te enchem, porque as pessoas me enchem muito.
Como assim te enchem?
Ai, você não vai tomar sol? Ai, você não vai tomar sol?
Não,
você não vai na praia
eu prefiro
tomar sol?
Ficar, tipo,
eu falo,
com…
Ah, gente,
sabe?
Eu quero ficar debaixo do guarda-sol, sei lá.
Exato. Não, eu posso
assim,
ficar
às vezes eu gosto, eu acho bonito ficar assim, dar uma bronzeadinha, mas… Eu tenho que ter tempo livre pra isso.
Não.
E eu gosto sempre de estar ocupada, jobando, assim, entregando, sabe?
É isso, amiga. A produção, as cancerianas, elas entregam tudo.
A gente gosta muito de trabalhar
é
e
isso.
A gente gosta muito de ganhar dinheiro,
eu
né?
Gosto, eu não quero mais saber de boy, eu decidi. A gente teve essa conversa.
A gente teve essa conversa.
A gente
dinheiro
quer
acima
dinheiro
de tudo.
Acima de tudo. É isso.
Claro, né, gente? Ah, pelo amor de Deus. Latte makeup ou strawberry makeup?
As perguntas. Tudo agora tem que ser em inglês, né, gente? Eu falei que latte makeup aqui no Brasil tinha que chamar pingado.
Pingado,
entendeu?
Makeup.
Porque tem que
ou
ser.
Moranguinho makeup.
Ou moranguinha. Cara, eu gosto muito desse blush que você fez. Assim.
Moranguinho,
moranguinha,
né?
Moranguinha, total.
Moranguinho.
Exato.
Uma trend para não seguir.
Agora tem essa trend que as pessoas pegam esse áudio e falam, tipo, corretivo aqui, corretivo aqui, corretivo aqui. Vai passando um monte de corretivo e depois vai esfumando. Mas eu não sei o nome dessa trend. A última que eu vi, que eu comentei, foi esse 500 pontos de base, viu? Quem tem tempo pra
cara,
fazer
é um
500 pontos
e eu, sabe, eu não acredito, sabia, que dá 500 pontos numa cara. Desculpa, pra mim dá uns 80.
Deve ser, sei lá, não sei,
eu não acredito,
gente,
nessa trend.
É, então, acho que tem esse tipo de coisa, sabe?
Mas você sabe que o meu TikTok não mostra tanta coisa de beleza?
Nem o
meu. O
meu
mostra…
cachorrinho.
Ah, é. Nossa, o meu é muita atrocidade.
Ah, é?
Não posso nem falar.
True crimes.
Cancelar. Não, true crimes também.
Jura?
Mas muita coisa… Tipo assim, eu vejo muito… Eu falei pra minha equipe essa semana que eu fiquei assistindo live de NPC.
Você ficou?
Aham, uhum, eu assisto. Eu não dou dinheiro.
O que seria uma live de NPC de maquiador?
Ai, Deus me
tipo...
livre. Não quero, não gosto nem de pensar. É tão vergonhoso. Meu Deus, é horrível.
É, né?
É
mas
horrível.
É tipo love to hate. Você fica, tipo,
é, não,
constrangida.
Eu fico assistindo, assim, fascinada. Eu falo assim, cara…
Você acha que acabou a humanidade?
Ah, com certeza. Com esse auge de calor que tá tendo essa semana, que
e
a gente tá gravando…
E mais a live de NPC,
que
né?
Que você viu, estão mandando comunicado, não faça exercício, beba água,
exato.
Não sei o quê, não vá no sol de jeito nenhum. Cara, já era,
exato,
entendeu?
E daí live
de
NPC junto.
E live
de
NPC
junto,
com então... pessoas falando, milho, tipo, ih,
é isso.
Querida,
ninguém
esquece.
Disse que o apocalipse ia ser tão patético e doloroso
é,
e lento, né, ao mesmo
pô,
tempo.
Eu achei que ia ter o som do Aerosmith. Tipo, que é isso? Chato. Muito triste.
A gente tava
vou nem falar
tocar.
A trilha sonora do apocalipse pra não ser cancelada aqui.
Vai.
Um produto que não sai da sua necessaire.
Iluminador e cremoso.
Nossa.
Eu amo.
Nunca pensei que você ia falar isso.
Amo.
Sério?
Alucinada. Uhum.
Passa embaixo da base?
Aqui.
Depois
cima.
Ou antes?
Depois.
Passa todo dia?
Todo dia.
Você maquia todo dia?
Não, tenho preguiça.
Mas iluminador você passa, assim, com…
Não,
um
só quando eu vou me maquiar, eu passo. Eu amo.
Tá.
Eu amo efeito, eu adoro, eu amo. Uma das coisas
nossa,
mais lindas.
Eu nunca passo, vou começar.
Nossa, eu vou te indicar dois, são, tipo, fantásticos.
Tá, depois tá. A gente fala.
A gente anota.
O que mais? Fala mais da sua necessaire. Pô, eu tô
interessada. Uma máscara de cílios, que eu sou viciada, né? Como eu já falei. Batom vermelho, eu devo ter, sei lá, no necessaire. Eu tenho um necessaire só de batom vermelho, que deve estar umas 17 cores de batom vermelho, que eu amo.
Que você usa?
Eu vou usando, vou trocando, vou usando. Ah. Eu amo. Eu lembro quando minha mãe me deu meu primeiro protetor solar, que era uma marca que nem existe mais, que era um gel com protetor solar. Ela falou, você vai usar isso aqui todo dia. Pum, botou na minha bancada.
Quantos anos você tinha?
15.
Tá vendo, gente?
Eu vi, a dona Vânia já tava lá, né?
A Pina usa já protetor?
A Pina, de vez em quando.
Pina, se liga, hein?
Ah, já tive essa briga, não dá adianta. Você sabe que tudo que mãe fala é isso, né? Tipo, a filha vai
sua
fazer o contrário.
Sua tia aqui falando, hein? Se liga aí, hein?
É isso, Juna. Faz, eu vou mandar um áudio, áudio pra ela, pelo amor de Deus, sério. Não, é isso, ela quer usar delineador, quer usar tudo, mas não quer usar nada de skincare ainda.
Ah, deixa.
Deixa,
esse momento
ela
vai
chegar.
Um dia ela ainda vai pedir muita sacolinha da Lancôme de skincare.
Exatamente.
Tá? Pra cantar no karaokê, você prefere? Ah, eu sei a resposta. Evidências ou cheia de manias?
Daí pegou pesado, né? Porque assim, Evidências é o hit dos hits. Eu sempre canto com a Fabi,
uhum.
Por exemplo, Evidências, né? Inclusive, ela tava cantando com você,
é.
Eu vi esse vídeo aí esses dias.
Agora, a gente foi no karaokê outro dia, você cantou Marília Mendonça.
É, porque eu tô nessa fase, entendeu?
É? Vamos dar uma palhinha?
Será? Você
sabe que aqui no meu programa tem que cantar.
Eu não sabia, não tava no meu briefing.
Então, a gente vai terminar o programa e vai dar uma palhinha. Fica aí você que tá assistindo ou ouvindo. Felicidade absoluta pra você é?
Dinheiro na conta.
Ai, pra mim também.
É isso, gente. É o capitalismo.
Né? E autoestima,
porque o dinheiro vai ser pagar terapia, entendeu? Você vai ficar, né? Vai ser…
Spinning.
Vai fazer aula de bike, vai fazer o balé clássico.
Eu vou sair
dela.
Daqui e vou pra uma aula de bike.
Você jura?
Uhum.
Eu vou pra fisioterapia que tô com problema no quadril. Vem aí, né?
Vem aí. Uma fragrância fascinante pra você é aquela que…
Eu gosto muito de fragrâncias que tem figo na composição. É uma das coisas que eu sinto o cheiro mais maravilhoso, assim. Eu gosto muito. Daí eu acho que… Eu gosto de fragrâncias que parecem que… Que dão a impressão que o cheiro é seu mesmo, sabe? Tipo… Nossa, a Jana tem sempre aquele cheiro, sabe? Como se fosse uma assinatura. Daí é isso. Quando eu pego um cheiro que eu amo, eu vou naquilo.
Tá.
Sabe? Eu acabo usando por anos a mesma coisa.
E nosso signo é assim, né? A gente é meio Mônica, né? A gente usa sempre mesmo meia roupinha, mesmo maquiagem.
Vestidinho vermelho delas.
Eu sou assim com comida. Tipo, aí assim, agora é uma época que eu como isso.
Eu também. Só
eu
aquela
gosto
coisa.
Disso. Só gosto daquilo.
Exato, também.
Aí depois muda, não. Agora eu só gosto disso.
Eu também.
E aí sou assim com música, eu só escuto essa música.
Eu também.
Esse álbum. Daí depois não, agora eu só escuto. Aí tudo. Eu
exato.
Sou
exercício
muito nóis.
Exercício. É, começou o balé agora. Balé, spinning. Igual.
E aí, graças
coisa.
A Deus, eu não sou assim com amigo, porque daí, tipo, eu consigo ter uma variação. Porque se fosse só, tipo assim, agora só a Marcela, agora só não sei o quê. Daí ia ser a pessoa ia ficar sufocada, porque a gente dá uma sufocadinha na pessoa.
Tem que dar um tempo, né, pra pessoa. Não, é isso. Amigo tem que…
Fernanda Ted, que nos aguenta.
Fernanda Ted. Fernanda Ted foi citada duas vezes nesse podcast.
Fê, eu amo muito.
Ela é tudo.
Eu encontrei ela em Nova York.
Vocês são
uma
refina,
grande,
é outra coisa,
uma
né?
grande referência encontrar a Fernanda Ted em Nova York.
É, outra coisa.
Falando em amizade, eu tenho que perguntar uma coisa que está no meu roteiro, senão a minha equipe vai me matar.
Tá.
Que é se algum dia o meu glitter minha vida vai voltar com Vanessa e Fabi.
A gente pode ligar pra Fabi agora. Pra perguntar pra ela, porque… Daí é isso, meu glitter, minha vida, a gente fez esse projeto, foi muito massa. A gente tinha uma diretora incrível, daí ela acabou mudando pra Londres. Foi ficando cada vez mais difícil gravar. E era uma gravação que não era uma gravação simples. Tipo, precisava de duas câmeras, áudio, tinha…
Roteiro.
Diretor, convidado, não sei o quê. E a gente gravava, às vezes gravava em externa, na rua. Porque a gente queria pirar. Mas a gente tem um projeto pra um meu glitter, minha vida, não com esse nome… Mas pra ele voltar aí de um outro jeito.
Ai, volta.
A gente quer.
Vamos
Por ver.
Favor. Nossa, eu fui em um episódio que foi icônico.
Foi meio que pra pegar boy.
Uhum.
Esse episódio todo mundo ama. Comenta
todo
até
mundo
hoje.
Todo mundo ama. Porque eu tava no auge da loucura.
Você
assim,
tava?
Eu tava, tipo, muito punkzona.
Sério?
Eu tava super assustadora, assim. Eu era muito punk, gente. Vocês me veem assim, fofa agora. E aí, eu tava com o braço quebrado, lembra? Eu tava, assim, muito louca, com o braço quebrado, falando atrocidades, assim. E a gente falando, assim, só atrocidade. Eu gosto de falar atrocidade, gente. É isso.
Ai.
Quem é Vanessa Rosan em três palavras? Nossa, pergunta difícil,
meu
cara. Quem escreveu
Deus,
esse roteiro que não
pessoa,
foi legal?
Um roteiro psicanalista.
Eu não gosto
tudo.
De você. Viu?
Nossa, em três palavras.
Ai, se eu fosse falar o meu, eu ia falar assim.
Que seria o seu?
Riqueza.
Riqueza.
Dinheiro.
Pix e dinheiro.
Pix. Pix, dólares.
Euros.
Essa sou eu, querem me conhecer?
Ai, eu não sei, gente. Três palavras não dá, entendeu? Eu não consigo resumir, eu não sou a pessoa do resumo, eu não sei fazer isso. Quem tá assistindo, que coloque aí. A Vanessa é isso. Daí eu vou ler e vou falar, essa palavra é boa mesmo. Não tinha pensado nela, sabe?
Onde que a gente te encontra hoje? Nas redes sociais, no esquadrão? Onde que você tá? Quais são os lugares? O Liceu tá rolando e não tá
não,
mais? Como
Liceu,
tá?
Eu botei o Liceu pra dormir um tempinho. Porque era preciso também meio que repensar. Acho que todas as coisas, relações, os negócios, eles têm começo e meio fim e eles têm que ser repensados. Então ele tá nesse momento assim, deixa eu ver. As pessoas me mandam mensagem, vai abrir, tem uma lista de espera, 200 pessoas pra fazer o curso e tal. A gente tá vendo, não sei. Eu tenho tido muita vontade de fazer coisas mais assim, da gente falar sobre beleza, enfim, questionar, refletir, porque eu tô estudando muito, tô lendo muito e tô nesse momento mais debruçada nisso. Então eu tenho, bom, as redes sociais, eu tenho, no meio da pandemia, eu montei um canal no YouTube, resolvi ser youtuber, depois de velha.
Mas bombou.
Tipo assim, velha do YouTube.
Seu YouTube,
né?
Bomba.
É, tá indo. Tá legal, tá rolando. Acho
TikTok,
que é isso.
TikTok, Instagram, tudo Vanessa Rosan.
Tudo Vanessa Rosan.
E no Esquadrão?
O Esquadrão agora é por temporada.
Ah!
Grava e daí passa uma temporada, depois só no ano que vem. Tipo, como qualquer streaming, sabe?
É no streaming?
Não, é no SBT, TV aberta.
Uhum.
Ele trabalha, tipo, não é mais um programa de grade, tipo, todo sábado, entendeu? Ele é um programa que ele passa uma temporada e depois… substituído por outro programa.
Você tem bastante orgulho de ter vivido um momento meme com a Stephanie do CrossFox?
Tenho, claro! Absoluta! Absoluta, gente!
E foi tudo. Olha, a gente podia chamar a Stephanie Absoluta pra falar do Absolu aqui,
exato,
né?
Exato.
Porque... Iris Absolu e Stephanie Absoluta.
Gente, pra quem não era desse momento, ela era, assim, um hit. Aquela música, era. Aquele clipe, tudo. Era um acontecimento. Quando falaram que ela ia vir gravar o programa, eu falei, não acredito.
Gente, que surto, que surto.
Que surto. E daí, assim, os memes infinitos que esse programa continua gerando até os dias de hoje. Isso foi, sei lá, 2009, 2010, no máximo. E os memes continuam.
É muito bom, né? Olha tudo que a gente viveu, a gente tá em memes.
Exato.
Jurássicos.
Exato.
Quando nem meme tinha.
Exato. Tá? Eu, você, a Gretchen, entendeu?
A Gretchen,
olha,
Narcisa, todas nós unidas.
Gerando entretenimento pro Brasil há quantos anos?
Olha…
Nem sei te dizer.
Eu sou Jana Rosa, esse é o… videocast da Bonita de Pele. Eu ia falar podcast, mas é videocast, tem vídeo, por incrível que pareça, estamos nele. Você assiste o nosso videocast no YouTube, no Spotify, estamos em todas as plataformas de streaming, Instagram Bonita de Pele, nosso site bonitadepele.com.br. A gente tá aqui sempre. Volto aí no próximo episódio. Queria te agradecer, né, antes de tudo, finalmente.
Eu que agradeço.
Vamos
sério,
jogar
tava
na cara,
esperando
finalmente.
Esse momento, querida.
Finalmente.
Exato.
Se vocês quiserem que a Vanessa volte, peçam aí. Sabe o que eu quero fazer? Depois eu quero gravar com você. Necessaire, seus produtos. Tipo, a gente tem que fazer uma segunda parte.
Tá bom, tá.
Acho que não hoje, depois a gente vai fazer. Ó, Fê, já tô encomendando aqui.
Encomendou.
Encomendei aqui um conteúdo.
Recebemos essa informação lá.
E vamos finalizar, então, dando aquela palhinha, né?
Se a gente vai ter o som, vamos botar o som pra gente?
Qual que vai ser que a música que a gente vai cantar? A da Marília Mendonça.
Ai, Deus.
Como é que era? Não faço a menor ideia. Eu falando, vamos cantar a música da Marília Mendonça. Que não sei.
Você
como
tem
é que
alguma
era?
Favorita?
Não faço a menor ideia.
Quer cantar uma que você sabe cantar?
Que é qual?
Sei lá, você que diz.
Não, vamos cantar a música. Eu vou colocar a letra. Como que chama a música da Marília
Você
Mendonça?
Fala. Ué, não sei, garota. Você tem que...
Ou que você cantou no karaokê.
Eu sempre canto várias. Peraí.
Ai, que preciso agradecer. Antes de tudo, preciso agradecer a Lancôme, que esteve com a gente, apresentou esse episódio, entendeu? Inteiro aqui, falando de La Vie Belle. Iris Absolu, que é esse lançamento aqui, essa nova versão do La Vie Belle, mas que também a gente se maquiou, usou vários produtos. Então, você que assistiu, a gente deu o nome aqui do corretivo, da base, do batom. É nós, aquela não é nós.
Não, a gente fez sombra, máscara de cílios, testamos as máscaras
Nossa,
de cílios.
Nossa, gente, essa máscara de cílios, a Leui. É Leui que fala.
Leui.
Né? A Leui, que é assim, querida,
uhum.
Tá?
Deu entregou
um nome,
tudo.
Entregou, tivemos fragrância, maquiagem. E agora também quero fazer um merchan Lancôme para pro site letras.br.
Lá vem.
Que...
Veio aí.
Que, não, sabe o que é? É muito old school você colocar no site letras.br para procurar a música Supera. Que
exato.
Você cantou.
Fala. Sem melodia, gente. Sem melodia
não
canta. Não,
peraí. Pra você, isso amor.
Você vai saber. Eu preciso da melodia.
Vamos colocar. Peraí, gente. Segura aí, que a gente tem que finalizar o programa assim.
Sempre tem que cantar nesse programa?
Tem.
Peraí.
Tem que cantar. É obrigatório.
Qual
não, vamos cantar
aí?
Só o refrão.
Tá. Qual que é o refrão que você tem?
Para de insistir, chega de se iludir.
Para de insistir, chega de se iludir. O que você tá passando, eu já passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer, supera. De mulher pra mulher.
Não, se ele não te quer. Ele tá fazendo de tapete
o seu coração.
Promete pra mim que dessa vez não. Ele...
Peraí.
De mulher pra mulher, supera.
Eu preciso da letra inteira.
Gente, foi o pior karaokê que eu já vi na minha vida.
Eu só
toco
melodia, gente. Vocês querem, ó. A gente me chama pra ir pra um karaokê, eu canto tudo. Aliás, eu sei um cara que maravilhoso, secreto.
É, secreto. Então não dá aqui, que eles
eu
vão
vou
antes
te falar,
da gente.
É um negócio maravilhoso.
Então vai,
com
banda. Última palhinha, vai.
Tá.
Para de insistir, chega de se iludir. O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer, supera. De mulher pra mulher, supera.
Foi!
Gente, o programa do nada era de beleza, virou de signo, virou
tem
agora
tudo.
De música.
Tem astros do rock,
é,
tem tudo.
O Guns N' Roses sempre.
Sempre.
Um beijo pro Axel.
Um beijo pro Axel.
Beijo pro Axel, beijo pra Lancôme, beijo pra Vanessa.
Vem pra Jales fazer um show em Ribeirão.
Vem pra Jales.
Vem, Axel, a gente vai te receber.
Beijo, obrigada.
Amei.